deixar que o amor, nosso caso vai eternizar. Deixa, deixa acontecer naturalmente. Tadizinha,
eu não quero ver.
Deixa
que o amor
encontre a gente. Nosso caso,
nosso caso vai eternizar.
Fala galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 336, a turma animada aqui, 1h30 da madrugada, e Tiaguinho animando a tardezinha da galera aqui. Meu amigo, tardezinha, o novo álbum de Tiaguinho, fazendo o maior sucesso, estouradíssimo no Brasil todo, em tudo quanto é grupo de WhatsApp que eu tô, a turma tá ouvindo, tá comentando, dizendo que tá ouvindo tardezinha pra correr, tardezinha pra malhar. Pode ouvir o podcast também, viu, galera? É uma boa também. E Fred Figueroa, tardezinha, um projeto estouradíssimo no Brasil. É, e aqui no Recife, encontra respaldo, faz morada, a super casa que é o Parador, né, Fred?
Exatamente, que tem sido palco dos principais eventos aqui do Recife. E tá chegando a hora, né, dia 27, sábado, esse show, esse evento, porque é o que você falou, essa Tiaguinho, ele teve uma sacada muito, muito interessante, né? Eu reuni sambas e pagodes clássicos.
Super clássicos. Deixa entender. Acontecer, é sensacional, pô.
Exatamente, veja só.
Já tava aqui empolgado.
Você e João são muito tímidos quando começa um programa, porque antes de dar o play, é cantando, é se arrepiando, é mostrando...
A turma sobe na mesa.
E agora começa o programa, é um trechozinho.
Deixa acontecer.
João tá preso, tá sem poder falar.
Porque... Agora eu posso falar, porque eu tava preso no DJ aqui. E essa música é um clássico. Grupo Revelação.
Tá, você tava nervoso pra falar.
Grupo Revelação.
Acabou de repente.
Agora a Fred pediu pra eu cantar, mas é só você cantar o refrão.
Dá pra ter um refrãozinho duplo aí?
Pode cantar, fica à vontade.
Não. Deixa eu ver, Tiaguinho já cantou tão bem.
Não,
gente.
Porque só o refrão, sem dois.
Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar.
Completa a casa.
Qual é a música, maestro?
É. Quantas notas?
Valendo o quê? Porque tô quebrado.
Não tá valendo nada, né? Essa cantoria aqui
é
tá
pra isso
nada.
Que a festa cheia paga a gente. Finalmente eu entendi.
Parabéns aí pela interpretação.
Desculpa, Augusto. Não, desculpa, ouvintes.
Mas veja só, isso aí, cara... Pronto, no sábado, na festa, na tardezinha, na festa mesmo. Sim. O cara canta isso aí, apanha
com
a mão, né?
Levantando
o braço pra cima, assim, ó.
E outra, com os ombros cansados.
Foi afinado, isso foi afinado.
Foi não.
Olha, o exemplo anterior que a gente tinha sido a palhinha de João, de Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos.
Essa foi melhor,
é. Tava mais afinado. Acho que a dupla é boa.
Eu acho que não, acho que a gente é bom aqui pra debater.
Então, pra você não correr o risco de ouvir isso de novo,
por favor.
Dia 27 de maio, sábado agora.
Tem a galera profissional de verdade lá.
Exatamente, no Parador.
Emocionando você, pode ter certeza.
Vale demais. Demais. Eu não vou porque eu tenho um compromisso, mas certamente eu iria se eu não tivesse esse compromisso.
Tijolo por tijolo.
Tijolo por tijolo. Não, meu amigo, tijolo por tijolo. E esse
não deve ser mágico, né?
Esse compromisso é a prova.
É mesmo, né?
É, porque senão eu ia pra... Ó, se eu fosse é na minha época, tá certo. Na minha época de Jagrada, que durou pouco tempo, eu estaria lá fácil.
Pois é.
E aí os ingressos estão à venda na bilheteria digital, Chili Beans. Informações no 81-3441-9660. Lembrando que, além de tudo isso que a gente falou aqui, pô, aquele velho open bar...
Somente.
O melhor, né? O prêmio.
Que o cara tava pensando nisso, sem ser open bar.
É.
Na hora que ela vê que é open bar, o cara vai...
Amigo, é sério, showzaço. Showzaço com o selo festa cheia de garantia lá, então a gente já sabe que vai ser espetacular.
As pessoas já entenderam.
Galera, a gente aproveita também aqui pra estender um convite a vocês.
48 horas depois.
48 horas depois,
é? É. No sábado, isso é na segunda.
Sim, 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 sim. Estender aqui um convite a vocês, que vocês que gostam do trabalho da gente, vocês que têm essa vontade, essa curiosidade de ver como é a nossa gravação, de ver como é a resenha. Não vai ser exatamente um podcast, a proposta aqui, mas a gente vai convidar vocês a participar do nosso primeiro programa em vídeo, com o público presente lá, com vocês...
perguntando lá pra gente,
participando
diretamente, contando história, compartilhando a história de vocês, que certamente vai ser engrandecedor pra gente. E eu tô falando aqui do nosso Cozinhando o Jogo, a primeira edição do Cozinhando o Jogo. Vai ser na próxima segunda-feira, às 19 horas, lá na...
19h30.
19h30, 19 horas pra tu me chegar.
Pra chegar, né? Começar o aquecimento.
Ah, exatamente. Tem que começar o aquecimento, conhecer o gramado, né? Aquela coisa.
Até porque reza a lenda que a turma vai começar pontualmente mesmo, 7h30.
É verdade. Até porque tem bastante coisa e tem horário pra acabar, né? Uma hora o shopping fecha e a galera vai começar a pedir pra gente sair, né? Então, assim, a ideia é que a gente grave alguns programas, não vou nem dizer quantos, pra não fazer, não firmar esse compromisso com vocês.
De 0 a 3.
De 0 a 3 programas.
Considerando 0.
De 0 a 3 é bom. Mas uma coisa certa.
1 a 3, sai.
Um sai. Mas é certo, vai ter comida lá à vontade, pelo menos 3 pratos.
Olha só, a comida é a garantia, a ideia é que seja um prato por programa.
Isso, por tempo.
Mesmo que não saiam os 3 programas, os 3 pratos saem.
Fica tranquilo.
Fique tranquilo, e a bebida vai acompanhar os 3 pratos.
Certamente. E a resenha também vai estar garantida, a gente não garante que a gente vai conseguir ter a organização e a disciplina para fazer isso em 3 programas.
Mas vamos tentar.
A resenha vai estar garantida. E vai ser a gente lá com o Ricardo Caldas, cozinhando barbaramente, como ele já faz normalmente, né?
Os produtos da Bombay, né? Que
exatamente.
Que é a especialidade dele, até por ser
franqueado, né?
Franqueado
da
Bombay no Recife. Mas, é porra, independentemente, é um produto de
altíssima qualidade. Eu consumo, exatamente. Né? Já faz parte lá da minha cozinha, tá sempre lá nos meus ingredientes.
Altíssima qualidade.
Pois é. Então é isso, galera. Cozinha do Jogo, segunda-feira, 19h30, na Cozinha Show lá da Kamikaze do Rio Mar.
A gente, Celso, a inscrição, ela... Quem já foi pro
Podchef, né?
Mas na verdade...
Confraria do FIFA, né?
Você manda um e-mail para podcast...
45minutos@gmail.com.
Eu acho que eu tô até devendo responder alguns e-mails lá, porque Rafael tá de férias, né? Aí o e-mail é mais administrado por Rafael. Mas nessa segunda-feira a gente vai atualizar a lista. Restam algumas vagas, mais da metade já está preenchida. A inscrição custa R$100, dá direito aos 3 pratos, a bebida.
E a resenha, né?
A resenha, talvez a gente consiga algumas coisas para sortear também. E é isso, você manda para a gente passa as contas para depositar. Você pode pagar lá na própria Bombay, se você estiver passando.
São 3 pratos, né?
3 pratos.
3 bebidas, por 100zinho. Tá valendo demais.
Vai ser organizado.
E ganhando de brinde, participar da... Começar a potoca com a gente.
Na verdade, assim, isso é o castigo pela comida e pela bebida.
Depois dessa abertura que teve aqui, o professor Aníbal, que tá inscrito, foi o primeiro a escrever.
É um gigante.
O professor Aníbal é o seguinte. Ele sempre quis oferecer uma coisa. Ele sempre quis oferecer o violão. Ele disse, vou levar o violão pro podcast. Eu disse, não leve não. Então, conversa, né? Vou dizer as juntas, veja só, se você convencer João a cantar, que ele queria cantar justamente A Pena Mais Uma de Amor, ele queria tocar e João cantar, fazer
uma parceria.
Então é o seguinte, professor, a hora de levar o violão.
Agora.
Leve, pode levar.
Eu tava... Tá afinando a voz, João?
Não, não precisa não. Eu falei que conversar.
Confiança alta,
foda. Eu falei que conversar potoca, meu amigo, isso é expressão muito antiga. Pior do que é só cozinhar, conversar miolo de pote.
Conversar miolo de pote, essa é sensacional.
Isso aí.
Então vamos começar aqui pelos destaques da rodada. Proposta aqui pra gente começar o nosso debate. Lembrando que, sempre do nosso ponto de vista aqui, né? A partida onde o Atlético Goianiense recebeu o Flamengo. A real é essa. Isso. E o Atlético Goianiense, que a gente tratou como Minardi, né? No nosso áudio guia da Série A, já vai ficando para trás.
Tá com 2 pneus furados.
Já dá indícios de que, meu amigo, dificilmente vai sair desse cenário.
Câmbio manual.
O time é limitadíssimo do ponto de vista técnico. Eu acho que é limitado, inclusive, para disputar uma Série B. Eu acho que o Atlético Goianiense, pelo que a gente viu... Lógico que a gente tá vendo o Atlético Goianiense agora, depois...
Série óbvio. B, eu não diria não. Assim, com o Walter, você, querendo ou não...
Um Volta que vinha em jejum, né?
Em Marcou... jejum não.
Não, vinha.
Você tá pesado, meu amigo.
Jejum de gol.
Volta tá...
Ele até meteu um gol, mas meteu um gol
no todo. Como nos velhos
tempos. Não, Volta no velho tempo não. Ele tá como nunca esteve.
De peso, né?
De peso, pô.
Meteu aquele golaço, né? Contra o Coxa, na derrota, na estreia.
Volta tá muito treloso.
Mas...
Era Bono, agora é Treloso.
Treloso.
Essa foi Rafael.
A galera tá foda. Fozzi, veja. Um abraço pra Fozzi, que tá animando a galera.
Saiu do grupo.
Animando.
Foi o seu amigo.
Saiu do grupo. Estou, não consigo me desligar. Um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Saiu do grupo. Mas então, galera, essa primeira Minardi vai ficando aí pelo caminho e eu acho que não dá indício de voltar, não, né?
É uma largada, na verdade, de Fórmula 3. Tá na corrida errada. Mas, nesse princípio, assim, o Atlético Goianiense tinha o perfil econômico, embora tenha parceria lá em Goiânia, por isso que ele, inclusive, mesmo não tendo a torcida infinitamente menor, ele acaba tendo, nos últimos anos, um desempenho técnico melhor do que o Vila Nova, por exemplo, que é um clube muito mais popular, um clube de massa, e o Atlético Goianiense não é. Mas nessa situação, o Atlético Goianiense, o perfil dele, ele já largaria muito atrás dos demais. Se ele surpreender nas primeiras rodadas, ajudaria, como por exemplo a Chapecoense conseguiu. A Chapecoense, mesmo com todo o processo que ela passou, está lá com 4 pontos, ganhando dos 4, 1 indo buscar o empate com Corinthians e São Paulo, e 3 ganhando Palmeiras.
A Chape está sendo que ela sempre é.
Não, mas nesses 4, mais que surpreender, esses 4 pontos, 4 pontos muito acima da média, seriam 4 pontos de conquistar para qualquer clube dessa sequência. Palmeiras fora, Corinthians fora e Palmeiras em casa. Qualquer um que daí somasse 4 pontos, estava gigante. Então, assim, o que a Chape fez não é surpreendente para ela. É surpreendente, é um desempenho bom para qualquer time da competição.
Mesmo
um
postulante a título.
Qualquer um.
Mesmo o Palmeiras tendo entrado com o time reserva. Mas aí não importa. Não, porque não importa. Ele vai voltar a entrar com o titular.
E outra, o time reserva do Palmeiras... Todo mundo viu que é um suplente. Na hora que precisa, não pode dizer que foi reserva, não. Reserva do Palmeiras.
Mas ali, só para encerrar a frase que foi colocado. Jogou muito bem com o Cotias, mas não jogou contra o Pedro, o Bandaria, que a Chape
arrumou resolveu, o Luiz Antônio.
Em frente, aos 20 minutos do segundo tempo, eles fazem o estádio todo levanta e começa a cantar, porque é quando dá 71 minutos de jogo, em alusão a 71 a morte. A jogada nasceu aos 26 minutos do segundo tempo.
A partir daquele momento.
Começou a gritaria, começou a tocar a bola, gol.
Eles vêm fazendo todos os jogos na Arena Condá, né? Voltando para o Atlético Goianiense, então, a largada do Atlético é daquelas que ele vai ter que ter, apesar de ser muito cedo, vai ter que se reinventar, só que essa reinvenção não está acontecendo, porque ele já não foi bem no próprio Campeonato Goiano.
E não tem poder financeiro para isso,
Fred. O que a cota permite,
muito limitado.
Para você disputar uma Série A, é limitado.
Muito limitado aos demais. E é óbvio, está muito cedo, é apenas 2 rodadas, mas às vezes acontece com um campeonato com logo muito cedo, com 2 rodadas, você já consegue... O América Mineiro ano passado foi isso.
Tem o perfil, veja, mas...
O América Mineiro ano passado era isso. Quando largou mal, a gente já sabia que...
Pra não confundir com o Atlético Paranaense, porque os dois estão com 2 derrotas, o Atlético Goianiense, a largada dele, é uma largada, a princípio, sem perspectiva. A do Atlético Paranaense é muito diferente.
Bom, então já aproveitando esse teu gancho aí, maestro, você citar o Atlético Paranaense, segunda derrota consecutiva do Atlético nessa largada aí, agora perde pro Grêmio, 2-0, o Lucas Barrios voltando a marcar, né? Impressionante a média, inclusive, aí de Lucas Barrios. Mas o que é que a gente pode ressaltar sobre essa largada do Atlético Paranaense
já fez,
com 0 ponto em 2 rodadas?
Já fez inúmeras outras vezes, tanto o Atlético Paranaense quanto o Goiás. O Goiás, se eu não me engano, teve um ano que ele, não sei se ele virou turno como lanterna ou vice-lanterna e conseguiu terminar a competição entre os 10 primeiros colocados. Mas faz alguns bons anos que isso aconteceu, mas já nesse formato atual dos pontos corridos. E o Atlético Paranaense tem esse histórico também. Depois da classificação que ele teve em Santiago, na Libertadores, o foco dele no brasileiro, em algum momento ele vai ter que pegar no tranco. Porém, se eu tô com o Atlético Goianiense, acaba não tendo perspectiva de melhora, o Atlético Paranaense tem exatamente. Ele tem um carro melhor, tem um grupo melhor, mas é óbvio que a largada dele foi ruim. O primeiro jogo foi descartável, porque o time que ele colocou contra o Bahia, claro que não era para levar de 6, mas foi um jogo descartável para o Atlético Paranaense. Essa derrota, obviamente, já deve ter dado uma chateada no pessoal de Curitiba. Porém, quando você olha o número e você vê que os números não são iguais. O zero ponto de Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, dos dois Atléticos, são diferentes. E o zero ponto do Atlético Goianiense... E o do outro é algo momentâneo, em detrimento de algo...
E tão momentâneo que o Atlético Paranaense é um time que... Ele sabe fazer exatamente o planejamento que ele planeja, né? Para ser bem redundante. Trazendo para cá, o Sport, quando teve aquele negócio do... Poupar jogador no Pernambucano, que derrubou em 5 competições, não sabe... E alguns jogos colocou o time titular quando não precisava. O Atlético Paranaense faz um planejamento. Quais são as competições que ele vai disputar? SSS. Então, ele coloca essa como prioridade. O resto vem a reboque. Então, assim, hoje, esse foco dele é todo no... O time se executa nas oitavas de final. Então, Então, assim, enquanto o Atlético está disputando na Libertadores, é óbvio que ele não larga completamente o brasileiro, mas o foco dele é Libertadores. Se ele conseguir fazer uma campanha na Libertadores e for avançando, ele vai deixando esse brasileiro meio que relegado ali a segundo plano, até onde der, porque o foco dele é Libertadores. Ele disputou o estadual com o time reserva durante boa parte do estadual, jogou as finais contra o Curitiba com um time mesclado. Mas assim, por quê?
Ele apostou no primeiro jogo, mas perdeu o primeiro jogo e entregou
o time. Aí largou, então. Mas o foco dele é Libertadores. Então assim, enquanto o Atlético estiver na Libertadores, em algum momento, como você falou, Cássio, ele vai até porque Libertadores tem um espaçamento agora maior.
Foi, né? Feito, as oitavas de final não vai ser exatamente agora.
Exatamente. Aí ele volta para a Série B. Mas para a Série B não, para o Brasileiro. Mas quando a Libertadores voltar, eu não tenho dúvida nenhuma, quando estiver próximo, ele volta o foco para a Libertadores e ele vai botar o time B, mesmo correndo risco de
só perder jogos. Um detalhe curioso, eu estou falando isso aqui de cabeça, na verdade. Quando o Atlético Paranaense estava fazendo a Arena da Baixada, não essa reforma para a Copa do Mundo, aquela primeira que era uma ferradura, que depois até passou por uma grande reforma, mesmo as arquibancadas...
Começou no ano 2000, né?
99, quando foi inaugurada. É. Mesmo aquelas arquibancadas que foram construídas, que foram reformadas, que, por exemplo, tinham umas colunas que tinham pontos cegos, foram demolidos. Quando o Atlético Paranaense estava fazendo aquilo ali, conquistou sua primeira vaga na Libertadores, que foi o torneio seletivo de 99, aí disputou a Libertadores de 2000. Naquele momento, o Atlético Paranaense tinha um plano... Lembra que quando o Alírio fez, teve aquele plano de metas?
Uhum. Sim.
Os três anos de meta, o Atlético Paranaense fez aquilo em 20 anos. Em 20 anos, o Atlético Paranaense queria... O objetivo do Atlético Paranaense era disputar o título mundial, ou seja, ser campeão da Libertadores. Em 2005, quase atropelando o planejamento, porque ali foi uma campanha muito louca do Atlético, ele tirou o Santos, onde o Santos era favoritíssimo, ele ganhou do Santos na Vila Belmiro, se não me engano, empatou na Arena da Baixada e ganhou na Vila Belmiro, 2-0. Depois tirou um time mexicano na semifinal, fazendo 3-0 na ida, o que ajudou muito na volta. E acabou sendo atropelado pelo São Paulo na final, um 4-0, que naquele momento, tudo bem que teve aquela fuleiragem da ida, né, que teve que jogar no Beira-Rio. Mas aquele 4-0 na volta...
O Beira-Rio foi a volta, né?
Não, foi a ida, que foi até do
gol. Ah, foi verdade, foi a ida.
E a volta foi no Morumbi, 71 mil torcedores, e o São Paulo ganhou de 4-0. Aquele São Paulo para aquele Atlético Paranaense, aquele 4-0 condiz, porque aquele vice-campeonato para o Atlético Paranaense gera muita coisa naquele momento, embora...
Duval
fez o gol contra, né? Embora o time tenha sido vice-campeão brasileiro de pontos de 4. Mas a parte daquilo ali, que quase deu 15 do processo, o Atlético Paranaense, não por acaso o treinador do Atlético Paranaense, a Paulo tinha feito o problema de 5, o objetivo dos caras. Assim, se não for esse agora, mas ó, já disputou foi em 2014 também, o Atlético Paranaense, 2000, 2002, 2005, 2014, 2017. Meu amigo. Uma hora vai chegar, assim, não, pode não ser agora, e até acho que não seria, tem times muito mais fortes como o Atlético Mineiro e Palmeiras, mas esse Atlético Paranaense focando na Libertadores está mais do que certo, é o objetivo do clube.
É exatamente, é isso aí.
E para mudar de patamar, como ele já mudou nesses...
É exatamente isso, cara.
Nesses quantos anos?
O pensamento do Atlético Paranaense é esse.
Nesses 17 anos.
E ele vai, enquanto
tem mais três até esse...
Vai levar o brasileiro de reboque.
E essa explicação de Cássio nesses... Nessa leitura desses 20 anos do Atlético Paranaense, ela é interessante até para o debate, o eterno debate que a gente faz de G11 do Botafogo, porque como o Botafogo garantiu a classificação para a segunda fase da Libertadores, muita gente vem em cima, né, da gente. Mas, inclusive, caiu aí G12,
o outro passou G12, a mesma coisa.
Só que o outro vem a mesma caminhada,
inclusive da pré-Libertadores.
Exatamente, né? Que o Botafogo fez, o Atlético fez.
É porque o do Botafogo, ele está sendo mais... Ele tá vendo, pegando muitos campeões da...
Mas, porra, o grupo do Atlético Paranaense...
Não, é dificílimo.
Muito difícil.
Dificílimo. São Lourenço, Flamengo, mas...
Universidade de Chile, Católica.
Porque o Botafogo tem um pouco... São dificílimos, mas porque tem essa badala só tomando a Libertadores do Botafogo? Isso é algo diferente. O Atlético Paranaense na Libertadores técnica... O Atlético Paranaense tá nas oitavas, tá disputando Libertadores. Ninguém tá dizendo, pô, o Atlético tá Libertadores. Isso é quase 5 de 2000 pra cá, já é a quinta vez. O Botafogo tem disputado uma... em 20 anos e tinha caído na primeira fase. Então o que o Botafogo está fazendo
agora está fora da curva. E também você, ele faz lá no Rio, faz um Flamengo.
Sim, até agora. Agora o Atlético Paranaense volta a ser brasileiro. Ele era de outro país na leitura nacional.
No grupo da... Porque estava no mesmo grupo do Flamengo,
né? Exatamente. Naquela quarta-feira ele foi de outro país, aquela noite. Ele era um time estrangeiro que estava no...
Que atrapalhou os planos do brasileiro, né?
E aí...
Que atrapalhou os planos do Flamengo.
Exatamente. E aí... tem uma situação interessante. O Atlético Paranaense vem nessa divisão de foco, porém, essa semana, que a gente, essa que vai, que a gente se inicia agora, o Atlético Paranaense não joga. Nem porque o grupo dele já foi resolvido na Libertadores e o confronto contra o Santa Cruz pela volta da Copa do Brasil.
Ganha uma semaninha aí.
É só mais uma semana. Ele ganha uma semana.
Que não, tá, que não tinha tempos.
Exatamente. Ou seja, no próximo domingo, a tendência é de força máxima contra o Flamengo.
Na Arena da Baixada, onde o histórico do Atlético é muito favorável sobre o Flamengo.
É muito
favorável sobre o Flamengo.
Bom, então, vamos seguir aqui para a próxima partida. A gente chega no time nordestino, essa nossa primeira análise aqui de destaque, que é a derrota do Vitória para o Corinthians, o Vitória que havia empatado na estreia contra o Avaí. Recebeu o Corinthians na Fonte Nova e não conseguiu segurar o Corinthians que havia tropeçado por sua vez, justamente o jogo com a Chapecoense. Agora consegue responder fora de casa, buscar os pontos que havia perdido em Itaquera, como havia prometido, diante da necessidade depois do empate, buscou os três pontos na Fonte Nova contra o Vitória. O que é que vocês destacariam do desempenho do Vitória, que fez contratações de peso aí, que chega abaixo do
que
esperava?
Deixa eu só...
Vou muito dedo levantar, deixa
que eu não, mas, não, mas, João, vai falar, que a única coisa que eu vou falar é só para o segurar, porque o Corinthians não pressionou o Vitória, porque o segurar no futebol é mais aquele. Você foi pressionado e você não conseguiu segurar a pressão. Essa pressão não aconteceu.
Ainda que o domínio, a posse de bola tenha sido toda do Corinthians.
Mas pressão, igual, essa pressão não teve. Foi um jogo morno, inclusive durante a transmissão. Esse foi o jogo mais eu acompanhei, às 4 da tarde. Com o Kleber Machado, eu acho, na transmissão. Inclusive, em alguns momentos, eles se queixaram do quanto o jogo estava morno ali, como o 0-0 não estava ofendendo ninguém.
O medo de perder estava maior que a vontade de ganhar.
Fala, João.
E sobre a Vitória, eu lembro que quando a gente gravou o guia, o áudio guia da Série A, o Vitória não tem treinador ainda. E um dos pontos que a gente colocou sobre o que esperar do Vitória, porque o Vitória começou o ano com o Agel e tinha todo aquele dilema de montagem de time que não combinava com o treinador. Como seria essa questão do Vitória com o novo treinador? E eu falei no áudio guia que a campanha do Vitória e o que eu esperaria do Vitória dependeria muito do acerto do nome do técnico. E eu acho que o Vitória errou. Porque o Vitória, primeiro, ele contratou o Petkov para ser gerente, gestor, executivo de futebol.
E aí ele se contratou como técnico. E aí ele se contratou para ser técnico.
Não, sensacional. E eu acho que isso é uma aberração. Assim, primeiro porque se misturou as tarefas aí, que é incompatível. Petkov é chefe de si mesmo. Isso só aí já se perdeu. E segundo que...
Se escolher, João. Se escolher é uma coisa... porra, velho.
E fora tudo isso... Aí Petkov que não é treinador.
Exato. Petkov que tá...
Ele teve uma experiência no Criciúma, que não foi bem sucedida.
Ao ponto de ele decidir apostar em investir.
Sampaio também, né?
Sampaio, mais rápido, mas assim... Mas eu lembro bem no Criciúma e não foi bem sucedida. Então,
tanto é que ele virou gestor.
Exatamente.
Se fosse diferente, se ele tivesse ido bem, ele teria continuado. Aí, a impressão que passa, é lógico que pode ter sido de outra forma, mas a impressão que passa é que ele se utilizou de uma posição que ele tinha, até de prestígio junto à diretoria do Vitória, e acabou cavando a vaga de treinador. Agora, é como o João está falando, é um treinador que não tem bagagem e que está pegando um time que tem que chega a uma Série A com boas pretensões, assim, pelo menos pelo
boas
que...
Boas pretensões.
Pelo que um elenco contratou, pelo que investiu, né? E aí você pega um treinador que está bem abaixo do time que ele ajudou a montar,
não,
inclusive.
Precisava. E outra, essa questão de ídolo, porque o Petkov que é ídolo lá no Vitória, é mais uma aposta errada justamente por conta disso. Você aposta o treinador, você contrata o treinador pensando no jogador, no cara que foi do jogador. E isso já deu errado algumas vezes. Já deu errado com o Inter, com o Falcão. Que mais de uma vez, por sinal.
Com o Fernandão também, se não me engano.
Com o Fernandão. Já teve outros casos de... O próprio Sport com o Daniel Paulista, quando houve a escolha por Daniel Paulista, foi porque o que Daniel Paulista representou como jogador daquele time do Sport campeão 2008, Copa do Brasil e tal. Então, assim... Às vezes acontece muito dos clubes errarem, patinarem por conta disso. Eles contratam um treinador, na verdade, mirando o cara que foi ídolo como jogador. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Existem casos que dão certo, por exemplo, Renato Gaúcho, no Grêmio. Mas, assim,
Não é porque você. Não é porque o cara é ídolo do clube.
Mas Renato Gaúcho tem trabalho como treinador.
Tem, né? Trabalho como treinador, mas não, o caso é assim.
Desde o início de 2000, mais ou menos, ele.
O que eu quero pontuar é o seguinte: não é porque o cara foi ídolo do clube como jogador que ele vai ser um bom treinador. Rogério Ceni tá pagando isso pelo São Paulo, pô.
Isso é.
Rogério Ceni é o maior, talvez, uma grande prova disso. Rogério Ceni é o maior ídolo da história de São Paulo. E só não tá. E ainda é hoje. Só é técnico do São Paulo porque ele é ídolo do São Paulo como jogador. Mas como treinador. Tá começando, tendo início de carreira conturbada. Então, assim, eu acho que o Vitória errou muito com essa escolha troncha de Petkov como treinador. Eu acho que o Vitória vai patinar algumas rodadas aí.
É, na verdade, além dessa questão do treinador, que eu concordo com tudo que foi falado aqui, a gente, de fato, tem um Vitória em desconstrução. O Vitória foi tema desse podcast várias vezes no início da temporada. Quando Cabral ainda estava aqui, Cabral... talvez tenha sido o maior defensor, o cara que mais elogiou a formação do elenco do Vitória. Eu lembro que eu fiz algumas ponderações justamente do encaixe. Mas a verdade é que a gente chega e você... Tudo bem que passa como todos, como o Sport está passando, como outros clubes estão passando por um problema de lesão. E o Vitória está bem devastado, apesar de ter jogado um pouco menos que o Sport em número de partidas. Mas está devastado. Por exemplo, esse Vitória que pegou o Corinthians, ele não tinha Patrick... que é peça fundamental, chegou depois, mas é peça fundamental. Ele não tinha seus dois atacantes, que não jogam juntos, ou seja, você pode aí, na verdade, você exclui a função, que é André Lima e Chiesa, né, juntos, 19 gols na temporada, 10 André Lima, que é reserva, curiosamente, 9 Chiesa, mas não são escalados juntos. Essa é um cenário que, no fundo, não existe. E começa a desencantar alguns jogadores. Dátolo nem faz mais parte do elenco. Mas, por exemplo, Cleiton Xavier chegou, não jogou bem. E nessa partida contra o Corinthians ficou claro que a torcida já, vou repetir o verbo que eu usei, desencantou. Já foi duramente vaiado. Depois que ele começou a ser vaiado, houve um movimento dos jogadores tentando pedir para aplaudir. Mas ele saiu muito vaiado de campo e entrou Piscolite. E aí sim fez uma boa partida. E eu até separei aqui uma...
Já vem um indicativo aí de que Piscolito pode assumir essa titularidade do comando de ataque
ele
do
é
Vitória.
Ele é mais agressivo, né? Ele é um jogador que... Porque o Cleiton Xavier é aquele meia que... É aquela história, sabe? O cara, enquanto torcedor, fazendo uma análise de torcedor, quando ele estava disponível no mercado, que o Vitória trouxe ele, chega deu aquele alívio, porque era o tipo de jogador que eu não queria ter no meu time. Eu acho que é um jogador que ele... A forma branda com que ele atua só consegue dar certo em time muito qualificado. Em time que ele... Porque só tá pagando caro por ele. Porque o Vitória tá pagando caro por ele. Certamente ele é um dos maiores salários do Vitória.
Ele não é um cara que resolve.
Ele não consegue, né, ser a peça principal.
Ele não consegue. Chamar a responsabilidade, fazer a diferença.
E assim, isso. Aí você, quando tem dois, três tiros para dar.
Isso foi na carreira dele inteira, né?
Quando você tem dois, três tiros para dar e é um jogador desse, fica complicado. Aí eu peguei aqui para falar sobre Piscolite uma tuitada de Elton Serra, jornalista baiano, e resume bem o quanto foi efetiva a participação do argentino. 25 minutos em campo, 21 toques na bola, 19 passes certos, uma assistência para finalização, que o atacante foi inacreditável na condução da jogada, e 3 cruzamentos. Pô, são números, para quem jogou 25 minutos, muito bom, né?
Você dá cerca de um toque por minuto num jogo de futebol, é muito. É lógico que isso mostra um pouco a configuração da entrada dele, né? Quando ele entra, ele vai entrar...
O time levou o gol.
É, exatamente.
O Corinthians cedeu, né, mais espaço. E eu também achei uma coisa, tá? Acho que ele jogou muito distante. É, boa parte desse espaço ele está jogando... Sobretudo nos 10 minutos finais, o Corinthians deu uma recuada muito grande. Ele ficou jogando muito próximo do meio campo, onde Jô já estava. Que era o elemento mais...
avançado.
Mais extremo do Corinthians. Agora, o passe que ele deu para o substituto de Chiesa e André Lima, que o cara substituiu dois ao mesmo tempo. Ele pulou duas casas. Que é um menino da base. A Vitória tem muitos garotos da base jogando. Rafaelson, a condução de Rafaelson no lance foi...
Assim, foi inacreditável, porque ele desacelerou. Na verdade, acho que faltou perna. Ele não parece um jogador velocista. O físico dele naquele lance, o que era para ser um lance de arrancar. Ele estava livre. Ele arrancando, não teria zagueiro do mundo que chegasse nele. E era só escolher o canto e bater. E finalizar na meta de Cássio. mas na hora que ele domina e ele tenta arrancar, a zaga chega e o lance termina de a forma bizarra que o Fred está se referindo é a seguinte: termina com ele não conseguindo chutar a bola. Um cara que recebeu a bola cara a cara, o jogo estava 0-0 nesse momento, e o lance terminou sem sequer a finalização. É, durante a transmissão, voltando mais uma vez à transmissão, meu amigo, os caras ficaram até constrangidos de dar uma porrada muito grande, porque você vê que era um menino que é o cara da base, para não queimar o cara, mas ao mesmo tempo é tipo, jovem, que coisa bizarra. E detalhe, no lance ele tinha a opção de passe na ponta, que ainda tem um jogador do Vitória livre também, mas
não fez nenhuma coisa nem outra.
Não fez absolutamente nada.
E aí pronto, quem ficou? Das desconfianças que a gente tinha lá daquele time de Agel, quem ficou e quem solidificou foi o menino David, que é um prato da casa que não tá muito bem. Já vem.
Mas esse tem uma característica diferente. Ele joga aberto.
E Paulinho, né, que é o jogador que veio do Flamengo, sem estar no grupo dos badalados, e também se consolidou ali como titular aberto.
Vocês querem destacar mais alguma partida aí específica dessa segunda rodada do Brasileirão? Tem algum outro jogo de emoção? Lembrando só que, quando a gente está gravando, faltando somente uma partida, faltando São Paulo e Avaí ser disputado.
A outra Minardi.
A outra Minardi, exatamente. É, e dessas partidas...
O Avaí, porque o São Paulo está tão ruim que a galera podia achar que...
Não, mas não tem esse Minardi, não.
Das demais partidas, bate somente no jogo do esporte. Queria saber se vocês destacam mais alguma outra partida.
Tem um destaque rapidinho, que são dois clubes que não fazem parte do nosso universo aqui, mas a vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro lá no casa, no Independência, né? É um resultado expressivo para o Fluminense, assim. Sim. Porque são três pontos, esses três pontos que o Fluminense ganha...
Você não conta, não é?
Não conta e nem todo mundo vai ganhar.
Não, pouca gente exatamente vai ganhar.
Então são três pontos que você...
Pouquíssima gente vai ganhar.
Deposita aí na sua conta de pontos, assim, bem interessante.
Verdade, verdade. Um bom
e
ponto
esse,
destacar.
Esse curioso também é o seguinte, que Fluminense e Grêmio, né, hoje são os times que têm 100%, eles integram um duelo das oitavas do Brasil, né? Eles estão se enfrentando, mas também o jogo de volta só é... Na semana que vem é outra. Então o Fluminense é mais um time que tem. O Grêmio joga pela Libertadores, mas o Fluminense tem uma semana também livre aí para administrar. É, isso é muito importante. O Fluminense é um time organizado por Abel.
Que diferença, viu?
E assim, quando a gente fez o nosso guia, a gente colocou o Fluminense no primeiro pelotão, mas. Na análise do primeiro pelotão...
E bem desfalcado o Fluminense ainda, viu?
É. No primeiro pelotão, o bolo inteiro, né? Dos nove. A gente não pensou ele como um time pra brigar mais em cima.
Por mas, título. Mas eu acho,
porque quem tá,
mas acho
tá brigando
que,
pro Libertadores.
Mas eu acho que pra isso acontecer... ele até tem algum potencial. Mas pra isso acontecer, ele precisa ter uma sequência melhor. Obviamente o início é bom, mas... A própria participação do Campeonato Carioca, nos outros torneios do ano, a própria oitava de final da Copa do Brasil mostra que, assim, é um time confiável ainda.
É, assim, enquanto os outros estão com foco de Dido, o Fluminense é uma... Tem que aproveitar para somar ponta. Veja só, ele está descansando essa semana.
Vasco, Vitória e Atlético Paranaense, sequência.
Boa sequência.
Sequência interessante. Vasco fora de casa e depois recebe Vitória e Atlético Paranaense.
Esse jogo do Atlético Paranaense já vai estar possivelmente já bem mais próximo das oitavas de final. Interessante essa sequência. O Fluminense tem que aproveitar. Aproveitar que a tabela sorriu para ele.
É um jogo de terça-feira, inclusive. Inicialmente está marcado para terça-feira. Bom, galera, vou aproveitar aqui antes de a gente seguir nosso debate fazer um convite a vocês. Dê uma entradinha lá no Instagram do Vilagem Porto de Galinhas. Ou no Facebook também. É uma tortura, gente. É difícil.
Esse maltrato, bicho. Tô com mais ponto que Fluminense e Grêmio.
É mesmo?
Demais.
É mesmo?
Demais.
Fosse pra lá e crescesse.
O treinador é muito forte, bicho.
É mesmo?
O treinador botou pra arrombar.
Comenta aí.
Foi o seguinte, né? Quinta-feira, fiz 4 anos de casamento. E já tá quase que virando a tradição. A celebração.
Até porque é anterior
ao anterior podcast, exatamente. O primeiro ano foi pré-podcast. Eu fui como consumidor.
Mas plantou a semente.
Plantou a semente involuntariamente. E aí eu tava combinando com o Eduardo, né, Eduardo? Porra, na correria, na quinta-feira, né? A esposa ia viajar na sexta. Tinha 24 horas. Vou correr aí na quinta-feira Só realmente para celebrar.
Obviamente, como todo mundo que vai para lá, sumiu o celular, né? Pra turma, os amigos querendo falar, bicho, parabéns aí.
Aí, Celso, chego lá, já cheguei na quinta noite, né? Já cheguei, porque acabou sendo a quinta-feira muito confusa com essa história toda política que tá acontecendo. E cheguei lá à noite. Fui lá pro velho bangalô.
Ai!
Só que tinha um detalhe. Eduardo já tinha combinado comigo no WhatsApp a surpresa. Preparou uma mesa de jantar no bar da piscina.
É mesmo, foi mesmo, bicho?
À noite.
Porra!
Empresário, uma mesa especial, um champanhezinho, um garçom único.
Porra, meu velho. Cara, meu amigo.
Rapaz, menu especial pra escolher. Foi ponto, meu amigo. Esse ano já não tem rebaixamento.
Tu pode em nenhum momento chegasse a ficar nervoso não, isso aqui, viu? Isso aí, cara.
Meu amigo, se somasse tanto ponto, poderia até pro tardezinho. O cara trabalha assim, tá ligado?
João, não tem amor nenhum aos pontos dele. É ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde.
Ah, olha, nervoso.
Tô vivo. Nervoso. Marola não existe não com o João. Marola.
Eu tô, ó. Não tem escolha, morre.
Tem.
Pronto, eu tô vivo, mesmo estilo. vive morto.
Foi ponto demais.
Ei, mano.
Foi ponto demais. E, porra.
Mais pra frente, acho que eu vou ter que levar a Sofia lá no Village.
E como em todos os dias, né, que tem pro Village, tinha, porra, ouvintes nossos lá, já na sexta-feira, né? Foi, passei o dia sexta-feira na piscina, voltei. Consegui aquela história que a gente fala, né? Muitas vezes, aproveitar. Quem é do Recife aproveitar um dia de semana? Pô, voltei 4:30 da tarde, sexta-feira. Né?
Sossegado, sem trânsito.
É uma fenda pra tranquilidade.
Pois é. Fenda pra tranquilidade.
Eu digo. É,
pô. É foda.
E eu vi uma maquete. Maquete não, um projeto de arquitetura pra uma mudança que vai ter lá.
É mesmo, é.
Meu amigo.
Só falta mudar um mago.
Meu amigo, os 5 anos de casamento ano que vem vai ser
em
altíssimo padrão.
Porra. Pode dar o spoiler?
Por enquanto não. É, mas
guarda esses pontos aí.
5 anos de casamento e 10 de relacionamento ao todo. Já tá
pau,
engatilhado.
É pau. Então é isso aí, galera. Villageportugalinhas.com.br. Você utiliza o nosso código promocional e mais um CEP maroto aqui de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas e chega a 40% de desconto na sua diária.
E tem um ouvido nosso que já tá trabalhando o mesmo esquema, viu?
É mesmo, é?
Já tá pedindo ligado aí, também. Já tá ligado no que rolou, já tá pedindo a reprodução.
A casa também tá...
Não, a casa tá boa.
Tá bem estruturada.
É só poupança de pontos.
Poupança!
Quem vai estar nesse caso aí? Eu não vou dar o nome, porque vai que...
Agora não pode dar o nome mais nunca.
Vai que a esposa do cara tá ouvindo, né? Mas...
Bom, galera, retomando aqui o nosso debate, nossa análise aqui da rodada da Série A, a gente chega a dois jogos aqui, duas partidas que invariavelmente a gente vai fazer projeções para um encontro que vai rolar na próxima quarta-feira, a finalíssima da edição 2017 da Copa do Nordeste, entre Sport e Bahia. Nessa segunda rodada, o Bahia foi derrotado pelo Vasco por 2-1, jogo lá em São Januário, e também um empate em 1-1 entre Sport e Cruzeiro, partida que já tem inclusive um telecast dedicado a esse confronto. Acho que não dá para a gente já adiantar aqui o nosso debate e é inevitável, afinal de contas, né? Invariavelmente vai chegar nisso aí. Situação dos dois clubes para essa final é praticamente oposta, né, Fred?
Verdade, Celso. Assim, ainda que o Bahia tenha perdido para o Vasco nessa rodada, foi o jogo que o Bahia escolheu tirar um pouco o pé. Muito mais no primeiro tempo do que no segundo, é verdade. Montou uma equipe bem reserva para o primeiro tempo contra o Vasco. E Guto Ferreira fez 3 substituições ao longo do segundo tempo, que foi deixando o time com mais cara de titular do que de reserva. Eu diria o seguinte, foi um misto para reserva no primeiro tempo e um misto para titular.
Foi um misto frio e depois um misto quente.
De qualquer forma, foi uma partida que o Bahia não jogou bem. Tá? Não, o Vasco foi melhor. O Vasco criou chances de gol suficiente para vencer. Poderia ter saído do primeiro tempo já com a vitória. Só que aí tem um ponto que também é preciso considerar. Apesar de tudo isso, aos 20 minutos, ainda da primeira etapa, uma arrancada do, se não me engano, foi de Gustavo, do Bahia, o volante do
perdeu Vasco. Muito, até fazer o
não, dele, esse, perdeu não, muito. Eu não gosto desse jogador, eu já falei várias vezes e eu acho que o Bahia, inclusive, tá desistindo dele.
Fred tem a cota de ódio de jogador que...
Não, porque esse aí é outro que eu tinha medo que chegasse, porque é um jogador de uma temporada só e que vai viver um tempinho ainda por causa do que fez no Criciúma ano passado. E não mudou a vida do Criciúma. Mas ele foi derrubado pelo volante Jean. O último homem, a falta dura.
Foi, ele era pra vermelho.
E era pra vermelho, sem dúvida.
Só amarelo, por sinal, né? esse zagueiro do Vasco.
É o volante.
Desculpa, quer ver? Que jogador fraco.
Muito fraco.
Meu amigo, o cara jogou assim. Pra não ser injusto, só vi essa partida dele. Então vamos supor que ele tivesse uma péssima manhã.
Mas Lédio Carmona, que conhece o Vasco de perto, já tava
perto da paciência.
Já começou com paciência zero com ele.
Meu amigo, o cara é muito ruim, porra. O cara errou demais.
O Vasco é ruim.
Não, mas esse jogador, assim, foi... Eu me surpreendi. O lance do Bahia era pra expulsão, obviamente prejudicou bastante. Agora, o outro Jean, o goleiro do Jean do Bahia, o goleiro, salvou o primeiro tempo em duas finalizações de Luiz Fabiano. Eu achei o jogo. 11 da manhã, o cara acorda assim, é bom demais o jogo de 11 da manhã.
É o jogo que todo mundo assiste, né?
É o jogo que todo mundo assiste no Premier. Né?
Menos eu que não tenho Premier.
Mas esse bicho é foda.
Mas tá.
Nem o Gato Neto, jovem.
Não, eu tô trabalhando com o Premier do meu irmão. Não, eu tenho. Eu tô pegando a senha do meu irmão pra botar no
computador. Muito bom falar esse podcast, João. Assim, eu recomendo.
É família, pô. O cara pode usar a senha no computador, é crime.
Sim, pode não. Pô.
Não é delação premiada, não, pô.
Ah. Nesse podcast aqui, já teve revelações bem piores.
Ok. Então vamos lá. voltando pro Bahia e Vasco. Jean salvou o Bahia, o goleiro salvou o Bahia no primeiro tempo. No segundo, o Vasco foi muito maior do que o Bahia nos dois tempos, mas Fred, como o Fred falou, as mudanças do Bahia, a troca de Aliane por Michael Leite melhorou demais o Bahia, que deu um pouquinho mais de calor no Vasco, mas ao mesmo tempo sem conseguir transformar isso em domínio. O domínio continuou do Vasco. Até quando...
Deixa eu aproveitar, Cássio, que tu falasse Michael Leite e Aliane, porque vou de novo recorrer a uma tuitada de Elton Serra. Né, que ele, como já apresentei quando a gente falou do Vitória, né, um jornalista de Salvador, ele fez a comparação. Cada um jogou 45 minutos. Passe certo de Michael Leite, 1. De Alione, 11. Assistência de Michael Leite, 0. Alione, 1. Assistências para finalização, 0-1. Faltas sofridas, 1-1.
Nesse caso tem um pouco de entrosamento também e de característica. O problema de Michael Leite, a gente já falou, acho que desde 2014, que a gente fala de podcast, a gente dá as pistas sobre o Michael Leite. É questão física. Ele em campo, a tendência de boas partidas é bem razoável. É um bom jogador, agora que fisicamente você não pode contar. Considerando que ele não teve problema nessa partida, então realmente foi uma atuação fraca mesmo. Assim, até ruim para ele, porque vem tendo poucas oportunidades. Na partida que ele tem chance, ele tem um número tão diferente do substituto. No final da partida, quando estava 2-0, o Bahia ainda diminui aos 38 minutos. Gustavo já tinha perdido duas cabeçadas. Assim, inacreditável. Aí, finalmente, com pé direito...
Grande jogada do Bahia. Outro Bahia quando arma contra-ataque, Zé Rafael, Alione...
Pronto. Alione, são dois jogadores que vão dar trabalho ao esporte. Considerando esses jogadores, que os titulares que vão entrar, por exemplo, o que voltou aqui e não jogou a ilha contra o Sport e não acrescentou nada nessa volta, pelo menos nesse jogo, foi Armeiro.
Ponto negativíssimo do Bahia em campo. Inclusive, não sei se joga.
E nesse caso, inclusive, não sei nem se ele voltaria, porque Matheus Reis fez uma boa partida na ilha.
Muito boa.
Aliás, os dois laterais do Bahia foram bem na ilha. O Bahia, como um todo, mostrou a organização. E Armeiro, nessa partida contra o Vasco, foi muito pobre tecnicamente.
Tem muito torcedor do Bahia na internet pedindo a permanência de Matheus Reis para a final, para o jogo contra o Sport. Agora, eu lembro do podcast passado, a gente analisando, não sei se foi, acho que foi no podcast passado, a gente analisando os confrontos que viriam e tal, que iam acontecer, e o que é que poderia transformar de carga negativa ou positiva para a final. E eu lembro que houve uma discussão em torno desse jogo do Bahia, se uma derrota ou não poderia influenciar para a final.
Se poupava ou não titulares também.
Se poupava ou não. Eu acho, na minha visão, essa derrota de 2-1 para o Vasco não muda uma vírgula.
Também acho que não.
Não mexe uma palha para relação à final contra o Sport.
Só não somou. Só em relação à final. Mas naquela cartilha de pontuação, esse não podia ser, assim como Ponte Preta, não podia ser um jogo descartável para o Sport. Porque o Sport, a tendência é levar fumo fora de casa. Embora tenha vencido o Grêmio e Cruzeiro ano passado, mas foi muito circunstancial. A tendência é de fumo nesse jogo. Palmeiras, então assim... A Ponte Preta, por exemplo, é um adversário que o Sport até ganhou em 2015. Perdeu ano passado, mas ganhou em 2015. Então, o jogo da Ponte Preta não podia ser descartável para o Sport. E esse do Vasco, com o Vasco na situação que está,
sim,
também não poderia ser
descartável. Mas nesse momento, Cássio, ninguém está preocupado com isso.
Claro, não. Veja, não está agora, mas é isso que eu estou falando. Esse é o problema, por exemplo, do Sport em 5 competições. O Bahia está com 2, falta de foco. Assim, o Sport está com 5, imagina.
Eu sei, mas
nesse caso do Bahia, o foco absoluto da Copa do Nordeste, eu entendo, porque se o Bahia for campeão da Copa do Nordeste e hoje é favorito para conseguir isso, vai ser o maior título do Bahia desde 2002. Vai ser, sim, o maior título do Bahia
em 15 anos.
Em 15 anos. Então, é compreensível.
E seria uma bela maneira de encerrar um jejum da maneira
total.
Como...
Total. Não, assim, ganhou o Baiano ano...
Fora do estado.
Jejum fora do estado. Então, é compreensível, eu concordo com você, que não vai influenciar para a partida. Porém, isso não significa... Ou seja, o Bahia estava como franco atirador. Se estava como franco atirador, ele quis só poupar o time titular dele. Mas ele não podia ter descartado essa
partida. Mas eu quero dizer o seguinte, Cássio. Ninguém na Bahia está preocupado com isso. E se, no caso, por um motivo, lá na frente, ou seja, de Libertadores, Sul-Americano, rebaixamento, o Bahia não tiver 3 pontos, ficou faltando 3 pontos, ninguém vai pensar nesse jogo, não.
É,
o Vasco, alguém vai botar outro jogo na roda, mas
não, esse jogo... eu concordo 100% que essa derrota em nada abala o Bahia. A única coisa que eu pondero é que essa derrota, se vencesse, era um tijolinho a mais de confiança. Esse tijolinho não foi colocado. Por que queira ou não queira?
Mas confiança, Fred. Com 2 dias acabaram os ingressos. Sim, todos os ingressos da
Fonte. Exatamente. Nova. Mas é o que eu tô dizendo. Conta tudo
dando certo. Mas ó, o Sport levou de 4-0 a Ponte Preta e vendeu tudo também.
É, assim.
Porque sim, pô.
Então, porque é final. Então,
não
bate com o que você tá falando.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte.
Bate o seguinte, Cássio.
De todo jeito. Eu sei, mas foram 2 dias de venda, 45 mil ingressos esgotaram-se. Puf.
O momento
porque, se fosse final...
O time vinha de um 6-2 e 1-1.
Então, e se
o time vinha... final gigante em casa...
Com uma vantagem...
Torcida que é maior que a do Sport.
A vantagem do Bahia e a motivação... E esse jogo tava assim... Tava no bônus track.
E o cenário do Bahia, que é inclusive a pergunta... Não tenho dúvida. É cenário, hoje, a pergunta que o Celso fez foi... A gente pode definir como cenários opostos...
Sim,
pode.
Sport Bahia?
Hoje, nesse momento, cenários opostos.
Tudo. Tecnicamente falando, fisicamente falando, o Sport tá cansado.
Tecnicamente falando, eu discordo.
Não.
O Sport com os desfalques que o Sport vai ter?
Ô, Fred. Porra.
Não, não pensa o Sport com todo mundo, não. Pensa o Sport
vai jogar. O Sport não existe, nem mais a força máxima.
Como é que tu pode achar? O Sport já não teria Richelli, não terá Samuel Xavier, só é desfalque. Talvez não pode ter Ronaldo Alves.
Okay,
e o Bahia, okay. Não, o Bahia não vai ter nenhum desfalque tirando o Hernando.
Ok.
Tá machucado. Então, assim, pode dizer que isso é tecnicamente, então realmente...
Ok, é porque...
O Bahia tá morto.
É porque tu tá colocando o Sport completo, seria assim, mano.
O Sport sim vai jogar.
Exatamente. E aí, desfacelado...
Mas aí a comparação não é essa. A comparação é... Vai jogar, pô.
Certo? Não, veja só. É porque...
Tipo, não é Sport Bahia no brasileiro,
Cássio, né? Veja só. É porque, tecnicamente, eu acho o Sport acima.
E ele qual Sport você acha acima, Fred?
O Sport completo, eu acho acima. Deixa eu terminar a frase, por favor. O Sport completo, eu acho acima. O Sport desfalcado...
Você acha que eu falei qual? É porque parecia muito óbvio, não parecia não.
O que é que eu vou dizer, o Sport desfalcado?
Não, pô.
O que é que eu vou dizer? Você não deixa eu dizer. Eu acho que o Sport desfalcado equivale. E não fica abaixo.
Mas não é um desfalque, que é de conhecimento de todos. Eu só pra entender, pra ver se a gente tá falando a mesma coisa.
Pra entender, é bom que eu ouvir.
Não, o tecnicamente que você tá falando, você tá se referindo no contexto exclusivamente da Copa do Nordeste?
No contexto da final, eu acho que o problema técnico do Sport deixa o Sport mais próximo ao Bahia. Mais nivelado ao Bahia.
Eu acho não.
Eu acho...
Fred, eu entendi o que você quis dizer. Eu concordo porque com o seguinte. Eu acho que tecnicamente...
O Sport 100%
é superior ao Bahia. E o Bahia 100%. Como vai estar quase 100% o Bahia,
não,
o Sport seria superior tecnicamente. O que o Fred está querendo dizer é que com esses desfalques...
Mesmo que os desfalques se equivalem.
Talvez se equivalem.
Opostos,
tá? O que é que eu acho? Se não tivesse Richelli aí... Se a ausência de Richelli não fosse tão sentida pro coletivo do time, eu até concordaria com
ele. Veja qual foi a pergunta. É importante entender a resposta da pergunta. A gente tá falando...
Opostos. Eu concordo que é oposto em tudo, Fred.
Para mim, oposto. Psicologicamente, oposto. Muito.
Completamente.
Taticamente. Organização tática. Padrão de jogo oposto. Sim.
E tecnicamente também, eu acho.
Fisicamente
sim. Também.
Sabe o que eu acho?
Tecnicamente não. Eu acho tecnicamente. Eu acho
porque tecnicamente é a única chance do Sport.
Esqueça a palavra oposto, porque oposto.
Mas pergunta,
veja, não, veja. Não. Superioridade. Porque oposto, se um tem técnica, o outro não tem técnica. E não é assim. Se um tem a física, o outro tá morto.
Não, mas é então, um assim, tá bem, outro tá mal.
É para, porque assim, nesse caso, se for o oposto, não existe oposto nesse negócio.
Um tá vivo, outro tá morto.
É. Oposto é isso. Não é não? Oposto é isso. Então esqueça o oposto.
Pode ser assim. Um tá bem, outro tá mal. Não, pô.
Vamos se tratar como melhor. Porque assim, oposto.
Melhor Bahia tá em tudo.
Então.
Melhor Bahia tá em tudo.
É, mas é isso que eu tava falando. Técnica, vou repetindo, até do jeito que eu tava, pelo menos na ordem que eu estava falando. Tecnicamente, superior, melhor. Né? Esqueça
tá a palavra. Tudo.
O Bahia está melhor. Tecnicamente, está melhor. Fisicamente, está melhor. Psicologicamente, a atmosfera já
seria melhor. Tático,
então, no sentido oposto, o Bahia é maior do que o Vitória.
Esqueça, taticamente, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. Então, é um massacre, porra.
Então, nesse sentido aí, o oposto cabe.
Porém,
porque
escolha ou morre.
Não, o oposto cabe, porque eu acho, inclusive, essa questão de técnica que...
Não, mas entendeu, né?
O Fred falou, eu entendi o que o Fred quis dizer, mas eu discordo. Eu acho que o Bahia, veja, eu tô analisando, não é elenco não, tô dizendo os dois times que vão jogar em campo, quarta-feira vão decidir o título. Tecnicamente, os jogadores...
É um time bom contra o time ruim?
Não, mas os 11 jogadores...
É por isso que eu falei que a palavra não é
oposto. Os 11 jogadores que vão entrar...
Foda, né? A gente tem que responder a pergunta.
Sim, mas eu tô readequado.
Se você vai fazer uma ação,
pega os dois times que vão entrar...
Adoro o nosso preciosinho.
Tá rodando.
Você concorda pelo menos que foi de Fred hoje, né?
E tá ficando chato, porque tá rodando. Se você pegar os 11 jogadores que vão entrar em campo, os 22, na verdade, desses 22, faz 11... Você vai escalar muito mais jogadores do Bahia.
A gente faz isso já.
Não, boa.
A gente faz isso já.
Quando, só pra. Nessa questão, quando chegar, que deve ser lá no final do turno, quando tiver Sport e Bahia, lá no final do turno do Campeonato Brasileiro, e supondo que esses tenham, quando esqueça cartão, tirando Hernandes, que tá com uma lesão muito mais séria, mas todos os outros jogadores voltam com todo mundo em posição, aí. A pergunta é feita novamente e a resposta tem diferente.
Sim, claro.
Mas essa pergunta ela foi determinada, ela foi direcionada na Copa
do Mundo. Ela foi feita. Não vou
pra voltar.
Pelo amor de Deus.
O Sport sem Richelli e o jogo com o Cruzeiro, mesmo com da forma como foi visto, a gente gravou um telecast, você pode ouvir lá. O primeiro tempo do Sport é ok, o segundo tempo ruim. Mas na parte ok do Sport, inclusive o gol do Sport, isso aí. A participação do Richelli é decisiva para o Sport ser diferente.
Não tem jogador do esporte
que faça ele ter essa mesma...
Ele rouba a bola no meio do campo e faz a jogada do gol do empate. Richelli, que não fez uma partida excepcional, mas, mesmo não fazendo uma partida excepcional contra o Cruzeiro, mostra que é muito importante.
Melhor do que qualquer outro jogador do meio de campo.
Qualquer outro cabeça de área do Sport.
Dos dois times.
É, exatamente.
É o melhor meio de campo dos dois times.
De Sport e Bahia.
Sim.
É o melhor meio. Você tira.
Ninguém. Guto Ferreira trocaria por qualquer um.
Trocaria qualquer um. Veja só.
Ney Franco não trocaria por
não ninguém. Existe nenhum jogador em campo melhor do que Richelli em sua função. Richelli é o melhor jogador em sua função dos 22 que vão estar ali.
Alguém pode até discordar, algum Bahia, sei lá, mas sim, assim. É. Mas. Pronto, finalmente, Fred. Sport Bahia.
Começou até o pé d'água, bicho.
como volante nessa característica, sim, dos dois times, é.
É o que eu. Tipo, existe um meia. As pessoas já entenderam, né? Não existe o Richelli tá pro futebol brasileiro. Talvez Diego Souza, mas Diego Souza é uma coisa meio peculiar. Richelli é um cara que jogaria em praticamente todos os...
Richelli é um jogador importante pro esquema tático do time. Total. Se você, na hora que você tira no Richelli, o time desencaixa de uma forma que René Franco tá querendo manter o esquema com três volantes, que esse esquema não cabe sem Richelli. E quando você tira... Não tem Richelli, quer botar dois volantes, Ney Franco não tá sabendo montar um time com dois volantes. Então, a saída de Richelli desmonta um time, porque a formação que o treinador acha que o Sport deve jogar não se encaixa mais sem ele, e numa função diferente, o time também não se encaixa, porque o Ney Franco não tá sabendo armar.
E onde é que eu acho que, voltando até pra pergunta, né, onde é a situação é oposta nesse momento? A situação oposta é esse aspecto que eu vou citar aqui. Vai tudo bater na mesma pessoa. Confiança e tática.
Ney Franco.
O time vendeu uma vitória, o Sport vendeu uma vitória nas últimas 10 partidas. Tá? Muita gente tem feito um recorte meio equivocado dizendo que Ney Franco só tem uma vitória em 10 jogos. Não, Ney Franco tem outras vitórias.
10, ele começou muito bem.
Exatamente. Ele tem vitória sobre
Campinense,
Danúbio e Joinville.
Não,
tem mais 4 vitórias fora. Essa que está sendo contada. Mas
tem até lá do Central que você quer jogar na mesa aí.
São as partidas. Mas tem nem pro banco foi, né?
Tava?
Não, tava vendo, foi
nem
com o Salgueiro.
Fez, ele foi. Acorda, só foi, o treinador.
Foi com
o
Salgueiro. Ainda tem outro Salgueiro, se você quiser colocar aí. Mas assim.
Não, do Salgueiro não foi ele, não. Aí foi.
Não, não é esse.
Esse foi o Júnior Câmara.
Tem um. Quando você coloca o momento, esse recorte está sendo multiplicado de uma vitória em 10 jogos, você pega isso que o João falou, a prisão tática que ele armou, em que ele criou uma falácia, né, na entrevista. Isso está bem detalhado no telecast, eu peço que todo mundo ouça para a gente não soar repetitivo. Eu imagino que boa parte dos torcedores do Sport já ouve, então soaria repetitivo. O torcedor do Bahia que está ouvindo o programa, o que é essa fala, fazer um resumo super resumido, essa falácia é o seguinte: ele justificou parte da pressão do Cruzeiro no segundo tempo no fato de ter tirado Neto Moura, que é um volante que ele colocou bastante contestado, e a gente interpretou que esse reconhecimento do erro dele, que a gente nem considerou um erro, foi muito mais para plantar a semente de entrar com três volantes, mesmo sem Richelli, contra o Bahia. Isso, para mim, é muito grave. Tá? É muito grave ele cogitar essa possibilidade. Isso diminui a chance do Sport.
Eu acho que a chance de ele estar com dois volantes é muito pequena.
Isso diminui a chance do
Sport. Para chover agora. Não vai.
Isso diminui muito a chance do Sport no título. E para completar, ele deu uma entrevista. Não bastasse outros problemas que ele tem, problemas claros com a torcida, né? Foi chamado de burro na primeiro momento do jogo, acho que ele foi chamado de burro, no intervalo.
E a entrevista, para mim, está relacionada da pior forma possível, inclusive.
Que
né,
é quando ele diz que pro esporte é melhor jogar em Salvador.
Foi uma pergunta, inclusive, assim, fácil de responder, porque perguntaram sobre a questão de pressão. E ele falou que, por incrível que pareça, ele acha melhor, ele agradeceu, na verdade ele agradeceu, o esporte decidir o jogo em Salvador, porque joga mais tranquilo.
Ele só pressão. Tem derrota recente fora de casa.
Não, é isso que eu ia dizer. Assim,
fora do Recife.
Aí é geral, tá? Porque esses recortes de 10 jogos com a vitória são os 10 últimos jogos. E desses 10 últimos jogos, nos últimos 5 o Sport não tá sem vencer. Mas no recorte de Bertney Frank, que estreou no Sport, são 7 jogos. E aí eu tô excluindo só o jogo do Central, porque o Sport no papel era visitante, mas o jogo foi na rua. Então esse jogo tá excluído. São 7 jogos como visitante, 5 derrotas, 1 empate e uma vitória. Detalhe, esse empate foi contra o Náutico, um clássico local, e a vitória foi contra o Santa Cruz na semifinal da Copa Nordeste,
fora outro do
clássico
Recife, local. Só porrada.
Fora do Recife, só porrada. Perdeu do Campinense 3-1, perdeu do Joinville 2-1, perdeu do Botafogo 2-1, perdeu do Ponte Preta de 4-0 e perdeu do Danúbio 3-0. Levou 14 gols fora de Pernambuco e marcou 3.
Não tem base em todos esses jogos aí que você João falou fora de casa, fora do Recife, só em um ele chegou a ter o resultado que ajudou, que foi abrir o placar contra o Botafogo. Em todos os
o outros... único que ele colocou o time titular também. A gente tá batendo, mas não pode faltar com a verdade.
Campinense também. Sim,
Campinense, porque tinha acabado de chegar. Aquilo ali, sim. Ele entrou na conta aqui
É outra coisa. Ele fala, o time titular, certo, titular, certo, era titular. Joinville também na ilha.
Não, mas a gente tá contando a volta, pô.
Sim, desculpa, a volta.
Ele poupou vários jogadores no fundo, Rogério.
Então assim, porrada toda nele, mas só pra fazer o ponto da verdade... Mas assim, ele não tem base. Mesmo tendo sido reservas.
É pouco, Fred.
Ele não tem base. Ele não tem base. Olha só, ele tem que ter uma base pra dizer assim, ó. Fora a gente responde bem. A única base é o Arruda. Ele tá achando que o Fonte Nova é o Arruda.
Sabe o que é que tá aparecendo? Tá aparecendo. Ausência de argumentação. Falta argumento pra você justificar. Tipo, obviamente ele deve ter ficado bem chateado com a reação da torcida. Aceito que ele fique chateado, acho até bom que ele fique chateado. Agora, a reação dele, pra mim, mostra até a falta de maturidade.
Eu acho isso
é análise do discurso. Veja, o discurso de Franco, você não tem que ser sobre essa questão de pressão. Não, o que ele falou foi uma grande bobagem. Essa questão de preferir decidir em Salvador, porque ele desagrada todo mundo, desagrada a torcida que ele já está contra ele, ficou mais ainda depois dessa declaração, desagrada internamente, diretoria, alguns jogadores.
O que é que ele está pensando? Que tipo, ele vai embora e não volta mais para jogar na Ilha do Retiro?
Exatamente, ele vai ter que... Exatamente.
Está entendendo? Isso levanta esse tipo de questionamento. Porque quando você fala, quando um treinador fala...
Prefere jogar fora?
Na segunda rodada do brasileiro, ou seja, primeiro jogo em casa, que ele prefere jogar longe dele...
Uma final...
Ele se autotirou do Sport.
Ele saiu do Sport.
É isso que eu tô querendo dizer.
E aí a direção mantém.
Pronto.
Pra final.
Pronto. E só pra completar a questão do Adalás.
Eu não consigo pensar de outra forma. Esse cara vai jogar mais 18 partidas na Ilha do Retiro nessa Série A.
Fora a Copa do Brasil, fora a Sul-Americana.
E assim, a questão do análise do discurso, assim, que não é esse discurso que ele falou uma grande besteira, mas o que é que você nota que Ney Franco, quando você está pressionado, você estoura, você começa a falar a abobrinha. Ele já falou uma grande... ele saiu do tom dele na entrevista da sexta-feira, antes do jogo, quando... e aí fui eu que perguntei, foi a segunda pergunta da coletiva, perguntei sobre como é que faz, vai ter uma final do quarta-feira, como é que faz para você conseguir desplugar, porque o jogo do Cruzeiro seria um jogo importante, para não ficar olhando para quarta-feira e esquecer o jogo domingo. A pergunta que fiz foi essa, e ele aproveitou a pergunta para responder o que ele quis responder, que foi quando ele começou a falar, defender seu trabalho, dizendo que o Sport nunca tinha eliminado na história um time estrangeiro, eliminou o Danúbio, que o Sport não venceu um mata-mata do Santa Cruz há 3 anos, eliminou o Santa Cruz.
Essa ainda bem que eu não vi.
Venceu o gigante Danúbio.
E aí ele falou também que está na final do Pernambucano eliminando o Náutico. E aí ele falou também...
Essa aí mais gente já fez, né?
Mas aí ele falou... Além disso tudinho, ele cobrou da imprensa, ele foi um desabafo contra a imprensa, porque ele disse que no jogo contra o Bahia... Toda a imprensa, ele disse que ficou impressionado como toda a imprensa comprou, entre aspas, o discurso do presidente do Bahia, que reclamou muita arbitragem e do lance do gol do impedido, que o juiz anulou o gol do impedido do Bahia. Toda a imprensa local de Pernambuco concordou que o lance criticou o lance, que achou que o gol era para ser legal. E Ney Franco discorda disso. Primeiro, eu acho que o gol foi bem anulado, então eu faço a parte da imprensa e eu...
Eu também, achei que o gol foi bem anulado.
Mas o que Ney Franco quis dizer é o seguinte, ele até, durante a coletiva, ele usou uma expressão assim, que às vezes aparenta que o Sport luta contra tudo, aquele negócio, contra tudo, cara. Dizendo que a imprensa devia abraçar o Sport, porque o título
não tem que abraçar ninguém, não.
O título do Copa do Nordeste vai ser importante para a cidade, para a imprensa.
Esse discurso é...
Mas é um discurso tão... fora do tom, tão fora da realidade, mostra a pressão. Quando a
discurso
pressão...
De que ficou um ano sabático para voltar com um discurso desse, então,
é um discurso de perdido.
Meu louco, você pensar que o treinador é um ano para se qualificar, para melhorar e tal, e volta com um pensamento tão arcaico quanto esse aí.
Na verdade, Cássio, vamos deixar real, assim. Esse ano sabático do Ney Franco, ele tirou para descansar. Ele tirou para aprender inglês.
Mas ele falou que foi, então assim...
A gente não sabe exatamente o que ele fez, né? Assim, tem as duas visões.
Para estudar futebol não foi.
Olha só, ele diz que fez cursos, que na reta final passou a fazer e tal, os auxiliares dele foram para a Europa. Sim, eu também acho assim, que essa coisa do... Eu também acho que não deve ter feito muita coisa, não, mas só não posso garantir que eu não estava com ele, nem acompanhei, nem estive perto. Eu não posso garantir, porque também essa versão... Só foi estudar inglês também, é uma versão, acho que é meio raivosa, assim. Também não pode ser que eu tenha sido estudar inglês. Mas não tem como a gente cravar. Mas assim, o que eu acho mais grave é isso. Ele já dá sinais de que...
Desgaste, pô.
Isso que vai sair. É o que o senhor falou. Vamos supor. Essa entrevista dele, vamos supor. Ele fala o que fala, que é melhor jogar em Salvador, certo? Aí perde. Chega lá, 2-0 Bahia. Como é que ele joga contra o Grêmio? Não joga. Vai ser demitido.
Não, se ele perder do...
Veja, isso acontecendo, o mais louco dessa situação toda, o Sport tá indo pelo vice, certo? O Sport tá indo pelo vice. Com o resultado que teve na Ilha... Ele pode trazer uma surpresa de Salvador, mas pelo cenário, pelo momento que está...
A gente já cravou que o Bahia é bem favorito. A gente vai discutir
isso já mais.
Acho que está indo para lá. Então, o treinador está na corda bamba, teoricamente. Essa diretoria do esporte, cara, nunca sabe exatamente o que é que os caras vão fazer. Se nesse momento o esporte, ele parece não mais ter... O ambiente parece já estar deteriorado com a torcida... Com os próprios jogadores, você já consegue enxergar, por exemplo, a questão de Everton Filho. O comportamento durante o jogo, onde as orientações era canto. Pode ser algo
para ser. Existem problemas com os jogadores, ponto.
Canto de ouvido.
E aí, assim, a gente também não precisa nem especular.
Não,
existem problemas com os jogadores.
Mas nesse caso, estou falando de observação, de percepção. Né? Deixando bem claro, se eu estiver errado, me desculpe.
Mas eu estou assim, indo aqui além da percepção.
Além da percepção, eu vou dar uma informação que não ficou.
Então, nessa situação, não era muito melhor ter um treinador que pelo menos conseguisse ter um ambiente para esse
quarto? Sem dúvida.
Você até lembra a história de Oswaldo Oliveira. Tudo bem que acabou não sendo, foi visto pro Santa Cruz de toda forma. O treinador que chegar, esse treinador novo que assumisse nesse lugar de Ney Franco para essa partida específica, ele sendo vice-campeão...
Perde nada.
domingo ele tá com o Grêmio, a estreia dele.
Treinador quase, né? Só pode ser herói. O treinador que assumir só pode ser herói.
Ele entra pra ser herói. Ou
não sou Emarico,
ou então, a cobrança, né, dele seria se perdesse do Grêmio domingo. Já,
chegou quando chegou no Real Madrid, não tinha que fazer aquela virada em não sei quantos minutos. Né?
Era um jogo que tinha
terminado. Não sou
Emarico. De bomba, né? Negócio, ameaça de bomba que havia tido.
Então, nessa situação, pelo menos, o único ponto a favor seria a reconstrução do ambiente. Agora, a diretoria pode estar bancando nessa de que na contramão total do que a gente está falando aqui. De repente, seja, os caras enxerguem um ambiente ainda a favor possível e acreditem no trabalho dele para
essa partida. Eu acho que não, a demissão de Ney Franco não acontece assim. Para essa final, o segundo jogo final, eu demitiria Ney Franco depois do jogo.
Você abriu outro título.
Depois do jogo do Cruzeiro. Eu, João, teria demitido depois do jogo de ida.
Ah, certo.
Pronto,
certo.
Tá bem. Certo. Depois do jogo empatou 1-1. Tchau, Ney Franco. Vou trazer eu, porque eu vou ter uma semana pra trazer o treinador. Pronto, era isso que eu falei. A diretoria do esporte não fez. Perdeu tempo. Jogou contra o Cruzeiro. Empatou.
Demitiu
depois,
de novo.
Depois dessa declaração que eu acho que absurda.
Jogou lama.
No ventilador. Eu demitiria no domingo. Depois do jogo, Ney Franco. Tchau, um abraço. Não demitiu. Só tem duas explicações. Ou três. Uma, que ainda confia no trabalho, como o Cássio está dizendo. Duas, não tem ninguém para colocar no lugar. Seria Daniel Paulista.
Ok, melhor que ele nesse momento. Não, recuperaria pelo menos o grupo.
É. Então, assim, basicamente essas duas. Assim, porque se você tiver um nome para contratar, por exemplo, se falar de Eduardo Batista, por exemplo, só o nome que está. Que circula, né? Que a torcida quer.
E o jogador?
Se tivesse alguma coisa firme, certa com o Eduardo Batista. Demitiria. Agora sim, vai chegar na segunda-feira, o técnico vai ser Ney Franco e você.
Mas aí o que é que acontece? O que é que acontece então? A diretoria está se abraçando com o treinador, não com a possibilidade de ser campeã. E quantas vezes nos últimos anos isso aconteceu?
Isso chega a questão. O próprio do B,
com Mazola, Bivar, que chegou a colocar Neco. Numa situação onde o Sport foi goleado pelo ABC e quase teve.
Foi efetivo de um
e
jogo.
Teve uma intervenção. Mas não foi efetivo. Ele foi naquele momento foi.
Efetivo.
Adorou o jogo.
Tu falasse uma coisa, eu entendi inteirinha. Ele foi efetivado. Aí uma intervenção branca no Sport mudou aquilo. A própria passagem do ano passado de Oswaldo, que não saiu, ele teve que ir pro Corinthians.
Ele teve que pedir pra sair.
Porque não estava. Então, assim, é muito perfil. Os caras se abraçam de uma forma assim que você quando o trabalho começa a ficar questionável.
Continuação de Daniel?
A continuidade de Daniel Paulista, sem dúvida. Mas, assim, impressiona e é tudo. É um megazord lá, né? Porque tá do B, tá Arnaldo, tá, é a sequência de Marta Aurélio. Então, eu não entendo, assim, nesse momento, a convicção de onde existe. Ney Franco foi um bom nome que o Sport encontrou? Foi. Mas assim, o trabalho dele começou bem, começou. Mas essa série de 10 partidas.
Eu tive me fazer atrás.
Não teve tempo para treinar. Isso tudo é verdade. Não teve tempo para treinar. Porém, passando por isso, foram muitas e muitas escolhas questionáveis de Ney Franco. Independentemente de treino. Por exemplo, a escalação de Neto Moura, sobretudo nessa partida contra o Cruzeiro, vocês vão considerar que tem sido reserva. Foi muito despropositado.
Eu sinceramente, até cheguei a botar isso no Twitter. Eu não sei. Eu tô falando sério.
Qual
eu
a
não
justificativa?
Sei. Como é que um treinador que está pressionado, Ney Franco está,
Neto Moura destrói no
consegue
treino,
confiar tanto em Neto Moura?
Porque eu já...
Consegue assim, depositar tanto...
Eu já falei isso no telecast. Eu já falei isso no telecast e vou repetir rapidamente aqui. Na minha visão, o que é que eu tô achando é que, como ele não vai ter Richelli, ele não abre mão de três volantes... Ele está colocando Neto Moura na cabeça dele como o possível substituto de Richelli.
O jogo que você acompanha mais o treino. Em algum momento, Neto Moura... falando do treino, porque durante o jogo isso não aconteceu.
Não.
Em algum momento, Neto Moura...
Não.
Mostrou alguma coisa para que ele tivesse essa percepção.
Não, então, é só de cara...
Isso é o que se fala, pardalizar. Não, porque é uma coisa... É se você falar, pô, no treino ele tá crescendo. Se não existe treino e não existe.
Com característica, Cássio. Ele vê em Neto Moura um jogador com características parecidas com o Richelli, que é um jogador que tem mais. Ele vê Richelli como meia, por exemplo. Já pra começar a conversa.
Ó, galera, agora já fazendo aquele nosso exercício de projeção aqui e de favoritismo, queria só
claro que é o Bahia.
Tá claro que é o Bahia. Vamos deixar mais claro e vamos aqui imaginar, fazer um exercício do que deve ser a escalação de cada uma dessas equipes. Fred, como é que o Bahia deve encarar o Sport para essa finalíssima?
Celso, primeiro ponto, né? Não vai ser o espelho do time que jogou na Ilha.
Certo.
Certo? Nem tático.
Sim, sim.
Isso, que também, veja só, o Bahia jogou com três volantes contra o Sport na Ilha e repetiu os três volantes contra o Vasco. Então, a volta de Regis não jogou na Ilha por estar suspenso e foi poupado desse jogo em São Januário.
Até porque ele saiu sentindo um pouco contra o Atlético Paranaense, né?
E aí, o que é que acontece? Volta Regis, ele vai tirar um volante, tá? Regis volta para ser o meia que ele é. Como ele vai ter à disposição René Júnior e Edson, que voltou, não jogou na Ilha, que é o principal volante deles, a tendência é que Juninho, que é o autor do gol, né, no jogo de ida, volte pro banco de reservas, tá? Tem uma chance dele jogar com o Edson e Juninho? Tem, mas seria mais
Juninho
lógico.
Juninho tem a bola parada do Bahia, né? Assim, Guto Ferreira teria que abrir mão um pouco disso.
Mas a dupla titular dele é Edson e René Júnior. Eu acho que ele volta com Edson e René Júnior. Tá? René Júnior, inclusive, foi um dos 100% poupados, assim como o Regis, da viagem para o Rio de Janeiro. Então, assim, tudo indica que ele vai fazer essa dupla de volante. Aí ele joga com o Regis, Zé Rafael de um lado, Alione de outro e Edgar Júnior como atacante. Isso aí não há dúvida, tá? Esse quarteto ofensivo não há dúvida que ele vai montar. Significa um Bahia mais aberto. Significa um Bahia mais ofensivo. No meio do campo para trás, só para deixar nomes, Eduardo completamente garantido na direita. A dupla de zaga é a que não jogou contra o Vasco, que
foi
jogou
poupada, contra o Porto, né?
É Thiago e Lucas. E aí na esquerda, não sei se pela atuação de Armeiro, se ele vai voltar com o Armeiro para o time, eu não voltaria. Tá? Então, assim, é uma versão mais aberta do Bahia.
Mais solta.
Mais solta. Só que o Bahia ganhou.
Desarmaria o Bahia dessa forma?
Veja, armaria. Contra o Vitória, Bahia engoliu o Vitória.
Só que o Bahia tinha que fazer.
É por isso que eu tô lhe perguntando.
Mas eu armaria, sabe por quê? O Bahia chegou na final assim. Mas eu acho que o Bahia não vai administrar esse jogo.
Exatamente. O Bahia chegou na final assim. O Bahia chegar na final. A vantagem do Bahia é pequena. A vantagem do Bahia é pequena.
É pequena.
É um 0x0.
Mas existe. É só 0x0.
Eu concordo com vocês.
Matematicamente falando, a vantagem do Bahia é 0x0.
Então, assim, você abrir mão da forma que o seu time vem jogando.
Eu acho que
a forma que o seu time joga melhor pra segurar um 0x0 é burrice.
Eu só acho assim que. É o único placar que interessa ao Bahia, mas é suficiente pra transformar o jogo num cenário.
Mas eu acho que não chega, como a gente tá debatendo aqui a escalação, eu acho que essa vantagem.
Não vai ser.
Não é determinante pra ele fazer três volantes.
Beleza, agora, concordo.
Foi com três volantes que ele ganhou o meio de campo.
Foi. Tá?
E aí, vamos ver como vai jogar Regis. Né? Regis já tem grandes partidas sumidas. Vamos ver como vai jogar Regis. Vai ser uma peça, obviamente.
Será que comemora?
Demais.
Tem que comemorar mesmo.
Vai ser uma partida em que ele é fundamental pro time. Mas, ao mesmo tempo, esse é o quarteto do Bahia que fez o que fez com o Atlético Paranaense, que engoliu Vitória. O Bahia é muito forte com o contra-ataque, o toque de bola é muito forte entre Zé Rafael, Regis e Alione. Edgar Júnior jogando a função de Hernani dá muita mobilidade, vai dar trabalho. O Sport, como a gente já falou, sem Richelli, é um time mais vulnerável, com problema nas laterais.
Vem então, levando assim, gol todo jogo.
E fazendo. Né? Então, assim, tirando o jogo com os dois últimos lá que jogou com reserva. Mas essa é a escalação do Bahia, e eu acho que dificilmente vai fugir disso. A única dúvida que eu coloco é a dúvida de Armeiro, tá? Armeiros ou Matheus Reis. E aí, uma pequena dúvida aí, se Juninho, por estar vindo jogando bem, continuaria.
Acho que não.
Mas eu acho que não continua, não.
Acho que não. Eu acho que o time do Bahia ideal é esse aí, que com a volta com dois volantes, com mais pra frente.
Ô, João, e o Sport?
Bem, o Sport é mais. Sport, eu acho que o Sport vai com três volantes. A entrevista de Ney Franco deixou bem claro isso, disfarce que ele usou, dizendo do erro e tal, concordo com a visão, mas foi uma desculpa para ele voltar com os três volantes. Eu acho que ele volta com, e na minha visão, esse terceiro volante vai ser Neto Moura. Eu não escalaria de jeito nenhum, mas
pelas pistas dadas você Neto Moura. Meia volta, com certeza, na lateral esquerda. Ele já podia ter jogado contra o Cruzeiro, não jogou. Foi poupado para a final. Na lateral direita, Samuel Jorge não vai jogar, não deve jogar. Vai ser Raul Prata. Ronaldo Alves também não deve jogar na zaga. Tem essa dúvida de Ronaldo Alves, até pelo tempo sem jogo. Se ele não está 100% hoje, domingo, para o jogo na quarta-feira, eu acho até temerário colocar Ronaldo Alves. Então, as obras de zaga devem ser Matheus Ferraz e Durval, mais uma vez. E o resto do time é André, que não jogou contra o Cruzeiro, poupado, vai voltar. Rogério e Diego Souza.
É uma escalação, se essa for a escalação do Sport, é uma escalação muito ruim. Tá? Muito ruim.
A começar pela presença de Neto Moura.
Na verdade,
né?
É ele que determina, é. Certo? Esse é o ponto. Uhum. Porque o resto não tem escolha, tá?
Isso.
Existe escolha para Raul Prata? Não. Existe escolha para Mena? Não. Existe escolha para Matheus Ferraz?
E não. Duval?
É, Duval, não existe escolha. Uhum. Esses caras aí são filhos únicos hoje.
Fabrício e Ronaldo.
Não tem escolha também. Uhum. São os dois volantes que restam.
Aí onde vai ter a escolha?
E aí é o seguinte, aquilo que é quase que o lema desse podcast. O Sport não suporta jogar com três volantes se um deles não for Richelli, tá? Você vê, compara o primeiro tempo de Ronaldo contra o Cruzeiro para a atuação de Ronaldo contra o Bahia.
Completamente diferente.
Muito melhor, muito mais. Porque tem Richelli para dar todo o suporte tático, né? A organização do setor. Então,
Ronaldo desarmando bem, né?
Então, eu não vejo, Celso, outra escalação que não seja jogar com dois volantes.
Recuar Diego Souza. Bota Everton Felipe,
porra. Pô, Everton básico, Felipe, já... sem muita inversão.
Ele não gosta de Everton Felipe, não gosta.
Bota Marquinhos.
Coloca Marquinhos, coloca Juninho, coloca Lênis. Ou, a outra opção, quer jogar com três volantes, usa Everton Felipe. Tá? Como
nessa
volante.
Função de Neto Moura.
Como que faz essa função? Ele marca melhor e cria melhor e cria que Neto Moura. Faz tudo melhor que
Neto Moura. A questão de Everton Felipe parece que é uma coisa assim, é uma coisa de treinador. O treinador não gosta do jogador.
Aí eu pergunto,
ele não gosta do treinador.
Aí eu pergunto pra vocês, a gente tá cravando aqui que a presença quase certa de Neto Moura...
Não, acho que não quase certa não.
É uma impressão.
Ok.
Hoje é domingo, segunda de madrugada. Justiça.
Mas a possibilidade da presença de Neto Moura, por si só, a gente trata como um absurdo.
Absurdo.
Certo? Dada a importância do jogo que tem pela frente.
Tem que se machucar. O próprio João Neto Moura tem que ter consciência disso. Jogar do
e o futebol...
segundo lugar do prédio pra quebrar o pé.
Nossa.
Não, pra quebrar o pé. Tô falando 22º, não, do segundo.
E o futebol que Neto
Moura... Não, por dois
O futebol, verdade, o futebol que Neto Moura tá sentindo. Então, assim... Vocês não acham que, de certa forma, esse é o tipo de cenário que cabe uma intervenção da direção?
Não. Aí é melhor treinar o técnico, porra. Porra, assim, vê só.
A gente vai voltar pro ponto. Esse técnico já entregou o cargo, minha gente.
Se chegar num ponto da diretoria, chegar pro treinador, mandar o treinador escalar tal fulaninho...
Não é escalar fulaninho. É troca, porra. Não escalar Neto Moura.
Não. A gente tem um cenário aqui... Essa entrevista do treinador é uma entrega de cargo. Indireta, tá? Ele falou o seguinte... Ele condicionou o cargo dele a ganhar do Bahia. Ele condicionou. Quando ele fala que não prefere jogar fora da ilha, como é que esse cara entra na ilha vice-campeão contra o Grêmio? Ele não entra na ilha. Ele está demitido.
Mas é claro. Isso ele sabe.
Então,
se ele for campeão,
a gente tem um treinador.
Se ele for campeão,
como é que o Sport? O cenário que a gente tem aqui.
Então, eu repito para você. Não é o caso de intervenção.
Intervenção é tirar o treinador. A intervenção é tirar o treinador. O Sport deixar Ney Franco ir pra esse jogo é o que o Cássio falou, é abrir mão do título.
Ou então jogar com risco, né?
Pode ser
campeão.
Pode ser campeão, pode, mas passa a ser um cenário extremamente surpreendente.
Sem qualquer convicção nisso.
Porque assim,
é um título aleatório, quase.
Eu tenho certeza que Arnaldo Barros, Gustavo do B.
Não tenho certeza, não sei nem qual é a frase, não tenho certeza.
O filho de Arnaldo Barros. Maluf, eu tenho certeza que nenhum dos quatro escalaria Neto Moura. Porque nenhum torcedor do Sport escalaria Neto Moura. Porque ninguém que enxergou Neto Moura jogar
esse ano
escalaria Neto Moura. Então, assim, tem que ver o que é que o treinador está fazendo. Tem que ver o que o treinador está fazendo com o elenco. A resposta que o elenco está dando ao treinador. E você achar que isso daí, você olhar hoje, porque assim, se for campeão, vai bater no peito e vai dizer que deu certo, ok. Mas como é que você, nesse domingo de madrugada que a gente está analisando...
É aleatório.
Como é que você olha para esse cenário num treinador odiado pela torcida e que odeia a torcida, tá? E que prefere jogar sem a sua torcida. Você tem esse treinador. Ou seja, esse treinador não pode mais voltar para a ilha de jeito nenhum se não for campeão. Se for campeão, a turma, como o João falou, passa por cima, esquece e toca o bar.
Mas ele sabe disso.
Então, veja só, você tem esse treinador. Aí você tem um treinador que não dialoga com o elenco, tá? Tem um problema. Não é um caso de ódio a ele, não é. O elenco tá fazendo panelinha para ele cair? Não tá.
Samuel Xavier não fingiu lesão.
Nem vai abrir na final. Pô. O elenco tá fazendo sua parte.
O elenco quer ser campeão.
Quer ser ganhar o jogo no brasileiro, o elenco tá fazendo sua parte. Porém, não amo o treinador. Não compro o discurso do treinador. Tá jogando... Tá cumprindo as ordens. E assim, por que o elenco não gosta do treinador? Porque o treinador comete vários tipos de erro que implodem o elenco.
E outra coisa...
O jogador tá bem, ele muda por mudar.
E outra...
Excesso de mudança, falta de diálogo.
E escalar no jogador e posição que não é de jogador.
Falta de diálogo.
Por exemplo, você colocar Richelli pra jogar de meia, não sei se Richelli tá gostando de jogar de meia. Então, assim, fora essa questão de você estar substituindo o jogador... É, de um jogo pro outro, por exemplo, um jogador vai bem numa partida, na outra partida é sacado do time, Everton Felipe, um caso, e sem dar satisfação. Isso mina o elenco. E outra, você tá escalando Richelli de uma posição que não é dele, Diego Souza vai pra frente, vai pra trás, já jogou de. Então, assim, você escalar jogador onde o jogador não gosta de jogar é uma forma de você perder o elenco também.
Então, intervenção, Celso, a única intervenção que cabe era, eu vou até do ano passado, era essa, assim. Eu não consigo entender como é que a direção do Sport. O presidente do Sport, o cara é Sport, o cara tem o poder da mudança, o cara olha pra esse cenário e fez assim, é com esse cenário aqui que eu vou tentar o título.
É.
Sabe, um presidente que é perdedor,
só tem, pô. É porque só tem um cenário, pô. Pra assim, só se você colocar Daniel Paulista, porque não tem outro, não tem um técnico na agulha pra chegar e botar o time.
Deveria ter.
Teve uma crise técnica encabeçada por
isso. Vamos passar daqui pra frente.
A gente
não sabe o que é que já teve.
Não dá pra gente cravar agora que não tem tempo pra
pode ter treinador voando num momento
pode, que a gente falando aqui. Pode.
Muito pouco provável, mas pode. Assim. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é uma direção que perdeu o título já, tá ligado? É uma direção que tem muito mais imagem de perdedora do que de vencedora com a torcida. Tá diante de um título desse porte, deixando o clube.
A maior final da história da Copa do
Nordeste. Você deixar seu clube entrar. Tão fragilizado.
Num jogo desse.
E você só tem uma chance. Você olha assim, pô, você não tem como curar Ronaldo Alves, você não tem como dar condição de jogo a Richelli, você não tem como regularizar Osvaldo, que seria uma coisa mais perto da força máxima. Você só tem uma possibilidade de... O que você pode... Dizer assim, bicho, o cara tem que acordar e pensar assim, o que é que eu posso melhorar para ser campeão na quarta-feira? Tirar o treinador.
Pois é.
Por quê? Porque eu já não conto com esse treinador... Porque se ele não for campeão. Claro.
É o que eu falei logo.
Você já não conta mais com ele.
O Sport já não conta. O Sport está indo pelo vice. E que se for vice, o treinador provavelmente cai.
Não vem.
Então, meu irmão, qual a diferença?
Você está se abraçando com o treinador que você vai largar daqui a pouco.
Está se abraçando por quê, porra? É. E só um detalhe assim. Se você. Se você não tem um técnico agora para contratar e colocar, chegar no Recife segunda-feira, vai botar o time na terça e botar o time na final. Eu acho que. Para motivar o grupo. Eu acho que, veja, não seria o técnico do Sport pro resto brasileiro, mas nesse jogo específico, Daniel Paulista seria uma solução ok e viável para o seguinte, porque é uma situação parecida com que foi ano passado na reta final do brasileiro. É um treinador que os jogadores gostam, é um treinador que se dá bem com um grupo, é um treinador que, é aquele negócio, o grupo compraria um título para Daniel Paulista, assim, não sei se compraria um título para nem Franco por conta desse jogo de comunicação que existe. Cada um vai lutar por si próprio e pelo clube. Mas não, talvez não pelo treinador. Com o Daniel Paulista, haveria essa motivação de você dar o título ao Daniel Paulista. O Daniel Paulista é um amigo do grupo, é um cara de bom trâmite. Então, assim, para essa final, poderia ser o Daniel Paulista. Mesmo se o Sport fosse campeão com o Daniel Paulista, óbvio, o Daniel Paulista não poderia ser mantido. Então, ele é interino para a final.
Esse é o cenário.
Pois é, acho que é a solução prática, caseira, que dá para se abraçar com ela diante de tudo que a gente analisou aqui. Vamos aproveitar aqui para seguir aquela sugestão de João e vamos analisar o time ideal dessa final, antes de entrar na final, claro. Posição por posição. Dá para começar com o Magrão no gol.
Magrão?
Já vive grande fase.
Ah, mas Magrão, fez um grande jogo. Fez um grande jogo.
Ok, tranquilo.
Mas não é um goleiro
Magrão,
que mantém a regularidade boa do Bahia.
Lateral direito.
Não, peraí. Não é um goleiro que mantém a regularidade boa do Bahia.
Não é.
Não, é um goleiro... O Bahia nem tem regularidade com o goleiro. Troca.
Tá certo. Certo. Não, na verdade, essa disputa aí, eu acho que o Sport é até uma...
Talvez seja uma disputa. Ninguém tá disputando isso não, pô. Mas...
Essa... Então, vamos lá. Magrão. Na direita.
Eduardo contra Prata, né?
Mas tem que ser Eduardo, o cara é titular e Prata é o reserva e tá entrando.
Eduardo. Prata é muito, entrando muito bem, mas é Eduardo.
Não, okay. Mas, por exemplo, por isso que eu falei a distância. Mas a distância reserva, de Eduardo. Pra Prata é menor do que...
Eduardo.
Mas vamos ficar nessa.
Eduardo.
A dupla de zaga.
Os dois...
Vai pra dupla ou vai pro posição?
Pode ser dupla. Os dois do Bahia.
Pronto. Os dois do Bahia.
Porque
Matheus Ferraz não é um zagueiro confiável e Duval... Não é mais o velho Durval.
Thiago
e
Lucas, mas tá então. Bem nas últimas partidas.
Qual dos dois?
Durval. Os dois, na verdade. Aliás, tanto contra o Bahia, contra o Cruzeiro...
Os dois foram bem.
Mas Matheus Ferraz é aquele bem que você fica com medo.
Entregou. Vamos lá.
Na esquerda, Mena. Voltando.
Mena. Até porque a gente teria Armeiro. É onde eles têm dúvida, né? Mena vinha jogando muito bem.
É, a gente tá armando as duas equipes aqui com...
Você nem falou os volantes, os dois volantes são do Bahia.
Os dois volantes do Bahia.
Certo. Então...
René Júnior
e Edson,
Juninho, né? E se for o Juninho também.
E se for o Juninho, só Richelli ganharia posição aí.
Exatamente.
Só lembrando que a gente nem tá considerando
só o Richelli. Só lembrando que aqui, eu considero, né, que a melhor opção pro Sport é contratar o último dos reservas do Bahia, que é Matheus Salles, pra vir lá titular do Sport. Então só isso já resume.
Na criação do meio de campo.
Diego, né?
Diego Souza.
Mas é concorrendo com o Regis, né?
É.
Ah, Diego Souza, pô.
Porque, teoricamente, nessa partida ele vai jogar até...
Mas, como a gente vai ter
que fazer... Porque aí, se for assim, vai ser Neto Moura ou Regis?
É foda essa escolha. Assim, é porque Diego tá na seleção e Regis é o artilheiro da competição. Assim, você pode até escolher Diego Souza, mas o Bahia, não tá perdido.
Né? Veja só, se for... Se a escolha aí for Neto Moura e Regis, obviamente é Regis.
Obviamente
é Regis. Certo? Se for... A gente pensa
então bora considerar do jeito
que a gente tá... Não, mas é porque a gente tem duas opções de esporte. Esse Neto Moura...
A gente tá discutindo há horas uma opção.
Gente, pode fazer os dois cenários. Porque é o seguinte, essa que a gente tá considerando aqui, eu ponderei isso. A gente perdeu até tempo, eu ponderei. É 100% nossa.
Por quê?
É uma interpretação.
Mas, dos três volantes, vamos fazer assim, vamos pelo menos começar com a 100%
nossa. Com três volantes, entre Neto Moura e Regis, Regis.
Vou começar
por... Ou com Rodrigo e Regis.
Regis? É. Sim, qualquer um que seja volante do Sport, Regis.
Okay. Os dois atacantes das pontas.
Aí de um lado seria...
Diego Souza
contra Lione. Ainda sou mais Diego Souza. Poder de definição é maior. Poder de definição é maior.
André.
Entre André e Edgar Júnior, André.
André.
E na ponta, entre Rogério e Zé Rafael.
Zé Rafael.
Era pra ser momento. Rogério, mas a fase do Rogério tá ruim. Então
fica nesse momento, Zé Rafael.
Zé Rafael também.
Zé Rafael, nesse momento.
É por isso que eu tô falando no momento. Que, por exemplo, pro brasileiro, aí eu prefiro o Rogério.
Prefiro o Rogério, mas nesse momento, Zé Rafael.
Então, me ajudem aí a contar. O time ficou assim, né? Levando em consideração
os dois times.
Vamos ver aqui: Magrão, Eduardo, Thiago, Lucas e Mena, Edson, René Júnior e Regis. Diego Souza, Zé Rafael e Rogério.
Quanto de cada clube? Eu tentei fazer a conta que
ficou... me perdi. Ficou 7-4, eu acho aí.
Magrão, Mena, Diego Souza e Rogério.
7-4. Se for a outra opção, que é a opção de Diego Souza...
No lugar de
Regis. Vai dar 7-4 também. É. Porque Diego Souza ganharia de Regis, mas a Leone ganharia de Everton Felipe.
Ganharia. Não é a mesma coisa.
Então ficaria 7-4 também.
Bom, partindo desse pressuposto aqui, a gente meteu um 7-4 aqui em escalação, já falamos aqui de momento.
O Bahia com a zaga melhor e com a cabeça de área. Aliás, o sistema defensivo melhor, tanto a zaga quanto a cabeça de área.
Então, bem direto aqui, qual a escala de favoritismo para essa final?
Aquele 70-30. Eu vou adaptar o 7-4.
Bom, 70-30. Puxou para baixo o lado do
esporte. 70-30.
Boa, fechou.
Fechamos com essa também.
E se for para deixar claro, o 70-30, se fosse para um número ser diferente, seria para aumentar. Assim, tipo,
não tô... vantagem do Bahia.
Se fosse assim, ó.
Tá mais para um 75-25 do que para um 65-35.
Exatamente.
Então é isso aí, galera.
Celso, eu acho que antes de eu acho que tem um ponto importante, que é o seguinte: 70-30.
Certo, você chama 70-30.
Lá veio o Fires.
Não, porque acho que a gente tem que discutir o seguinte. Justificar um pouco. Onde é que o Bahia por exemplo, nessa situação de defesa, vulnerabilidade da defesa do Sport, onde é que o Sport pode reverter? Né? O que é que...
Quer dizer, me sincero.
Onde é que mora a chance?
Se sincero, na individualidade de Diego Souza. É onde o Sport... Porque na minha cabeça, ele vai com três volantes e quem pode dar esse título para o Sport é individualidade. Seja de Diego Souza, seja de Magrão numa disputa de pênalti.
Seja de Rogério, né?
Seja de... Assim, vai ser na individualidade. A de Rogério eu não tô acreditando porque ele tá muito mal.
Mas é um jogador de
mas é o que eu falo de... Que é um cara que... O jogo tá ruim, ele pega, bota baixo do braço, eu vou descer essa porra aqui. Quem vai descer?
Eu acho que tecnicamente é isso. Só que eu acho que tem um aspecto aí que talvez seja uma carta na manga no Sport pra essa partida. Eu vi o vídeo dos bastidores do Bahia e foi muito exaltado isso, visto de forma positiva, só que eu vejo de forma um pouco com uma brecha aí, que é o seguinte: o time do Bahia estava extremamente pilhado para o jogo de ida. Né? O goleiro reserva, que é aquele Anderson, né, que foi reserva do Santa, um discurso completamente assim, porra, pilhadaço mesmo, vou meter, mostrar, os caras gritando e tal. E eu acho que esse time do Bahia vai pegar uma pressão muito grande. Pressão dos 15 anos, a pressão da Fonte Nova. E o time do Sport, chegando meio a trancos e barrancos, ele tem um perfil em Magrão, em Duval, em Diego Souza. Uns caras um pouco mais machucados pela vida. Um pouco mais rodados, um pouco mais cascudos, usando a expressão de João. Então eu acho assim, que se algo der certo pro Sport dentro da partida, o que é algo dá certo? Bateu uma falta, cruzamento, cabeceou, gol do Sport. Que, por exemplo, a bola aérea do Sport é muito mais forte que a do Bahia. E o Vasco torcedor do Bahia, essa preocupação. O Sport faz 1-0, um cenário, um gol injusto, desses que você está jogando pior e faz o gol. Eu acho que a forma como o Bahia assimilaria o gol seria muito pior. Então, eu acho que assim,
eu concordo,
emocionalmente, Fred. O Sport está mais pronto para perder.
Eu concordo.
Quando você está mais pronto para perder... É muito menos trágico para o Sport perder. Quando você está mais pronto para perder e você tem um time mais equilibrado emocionalmente, eu acho que o Sport é mais equilibrado emocionalmente que o Bahia.
É um time que consegue responder, né?
Até aqui passou em tudo. O Bahia, por exemplo, já tem duas derrotas, né? Duas
torneios duríssimas, né? Tanto a Copa do Brasil, Paraná, pelo
como a final do
adversário, quanto a final estadual, pelo fato de ser o rival. Não, mas o fato de ser para o rival pesa.
Pesaria para o Sport também.
Pesaria.
Se tivesse ido a final estadual, o Sport tivesse tirado o Santa.
Então,
e você concorda comigo. E apanhado o Santa. Até porque seria um cenário bem parecido. O Vitória vem tendo vantagens sobre ele. Então, assim, existe aí um fator psicológico que não é favorável ao Sport nesse momento. Mas, dependendo do que acontecer dentro da partida, ele pode...
Se for o contrário, se vai para 1-0.
Também não vejo problema, porque é um jogo de gols. Então, assim... O Sport não tem um problema de levar gol.
Enfim, eu até entendo essa questão do Sport estar mais preparado para, entre aspas, perder e sentiria menos.
Eu tenho muito mais escolado. Tá,
mas
tá
eu
mais
acho,
frio.
Mas eu acho
é o time
que,
mais frio.
Mas eu acho que essa pressão no Bahia, essa pressão que você fala de pressão de pelo lado negativo, eu não tô vendo isso não. Eu acho que o Bahia tá indo assim. Indo para ser campeão.
Não saiu de enrascada esse ano, tá?
Sim.
Não, não todo possível. Jogo que mergulhou em rascado o Bahia.
Tá indo pra ser campeão com a. Talvez o que possa atrapalhar seja justamente isso. Um pouquinho de salto alto, porque vai estar com a Fonte Nova lotada, é favorito, pode achar que pode vencer a hora que quiser. Isso pode atrapalhar o Bahia.
Eu acho que
essa questão, esse um pequeno salto alto que eu, particularmente, eu acho que nem. Não...
Só, camisa
se acontecer por isso.
Camisa por camisa. Nesse confronto é do Bahia maior que é do Sport, porque o Bahia tem muito mais, tem um histórico
certo.
De vencer o Sport muito maior. Mas time por time, não. Em relação a ser campeão, em relação a disputar decisões. Você olha para esse time do Bahia, não tem jogador. Armeiro é o jogador mais rodado desse time. O resto não é acostumado.
Mas tem um treinador
que também não tem. Mas esse histórico todo desse ano, mas os dois não tem. Até assim, na verdade, o Ney Franco tem até.
Ney Franco tem, pô. Ney Franco tem.
Foi campeão, inclusive, Sul-Americana e Copa do Brasil.
Ele não tem regional, mas
foi campeão do Sul-Americana e Copa do Brasil. Em todo esse aspecto, o Sport tem mais campeões em campo. O Sport tem um time mais...
Cascudo.
Hoje, pior em todos aqueles aspectos que a gente falou, inclusive no emocional. A gente está tratando aqui emocional. O emocional, de início, é pior para o Sport. Mas, no momento que esse jogo ficar 1-0, 1-1, para o Sport 1-1, muda muda tudo. Mesmo que o Bahia bote 1-0 e o Sport com 15 minutos do segundo tempo vai lá e 1-1. Já é uma outra partida, já é um outro cenário. Não,
basta a gente ver como foi o primeiro tempo de Sport Cruzeiro.
É, um gol, veja só, um gol do Sport, resumindo o que eu quero falar, um gol do Sport, não sendo o gol já com o Bahia ganhando 2-0, certo? Sendo 1-0 ou 1-1, que é o gol que anula a vantagem do Bahia,
uhum.
Pode ter pode ser um fator novo aí, para saber como os times vão gerir. Eu tô dizendo que o Bahia vai ser mal depois disso, não. Tô dizendo que o Bahia é um desconhecido depois disso, certo? E eu tô achando o time um pouco pilhado, a Fonte Nova muito cheia, a ânsia pelo título muito grande. Isso aí é um... Na verdade, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente acabou de dizer que é 70-30.
Uhum.
Onde é que moram os 30? Aí. Além da parte técnica que o João falou. Tá? É meio que uma coisa que encaixa a outra.
Uhum.
É uma... Diego Souza pega uma bola e resolve...
A parte técnica pode fazer o dar início para esse cenário que você vai estar desenhando aí.
Bom, galera, então acho que é isso. A gente termina aqui essa edição do podcast 45 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Está tudo bem esclarecido aí, tanto a parte da rodada, quanto também uma projeção já do que a gente espera para essa final da Copa do Nordeste. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.